Calma aqui. Pronto, festa.
Tem certeza que vai gravar, Tris? Ontem não deu pau?
Não, mas deu na primeira, mas a segunda não deu. Não sei porquê. A segunda legal. Funcionou. Na verdade, a primeira ela parou em 4 minutos, tá ligado? Eu acho que deve ter clicado alguma coisa.
Posso começar?
Vai, vai.
Pode.
Pessoal, aqui eu tinha uma cidade nova, aqui eu estuprei, então hoje estamos com dois convidados, vamos falar finalmente de Berserk.
Eu não tô entendendo, você tá agora querendo passar por cima da minha apresentação direto?
Sim.
Fala aí galera, aqui é o Trilis e, bom, aos nossos convidados.
Opa, tudo bem galera, aqui é o Jonathan do blog The Band of the Hulk.
Aqui é o Caio do blog também.
Pra quem não conhece, é um dos nossos parceiros. É o melhor blog de Berserker brasileiro, sem dúvida nenhuma. Focado, especializado na obra.
Sim, são bem focados em Berserk. E pra quem quiser, já vou falar logo, né? Pra quem quiser baixar qualquer obra relacionada a Berserk, o primeiro anime, o filme, o mangá, tem links no site deles. Então, podem entrar no site deles aí pra dar uma olhada no site e baixar a obra, se quiserem.
Tá. Agora, primeiro de tudo, para deixar os esperançosos, nós não vamos falar do mangá Berserker em geral. Nós vamos falar do primeiro filme da nova saga do Berserker. Pretendemos fazer um cast para cada filme e, após acabar o Golden Age, fazer um ou dois podcasts pro mangá, que eu não acho que dá para fazer em um só.
É, basicamente é isso que o Stupra falou, galera. Mas assim, a gente não vai comentar só sobre o filme. A gente vai falar do filme e comentar os pontos que no filme foram melhores, que no mangá foram melhores e por aí vai. Comentar os dois.
A gente vai comentar esse arco, essa primeira parte do arco.
Exatamente, o primeiro arco inteiro nos três filmes. E esse é na primeira parte.
Ok. Bom, eu posso dar uma introdução do projeto, que eu acompanhei mais o projeto, eu sei bem.
Pode falar, não,
deixa eu só comentar uma coisa antes, que pra quem não leu o mangá vai confundir.
Okay.
E deixar uma coisa bem clara antes de a gente falar do projeto: o anime mangá não começa aí.
Isso.
No mangá tem um arco antes do arco da Golden Age. Aí acontece um flashback. Esse flashback é o primeiro grande arco de Berserk. Peraí,
Stupra. Às vezes ele queria falar isso, né? Que porra.
Tipo... Não, ele vai falar do projeto dos filmes.
É, mais ou menos isso.
Uhum. É. Ah, tá, então tá bom.
Primeiro tem um arco de Berserker curto. Depois acontece o flashback, onde acontece o primeiro grande arco de Berserker. Que é considerado por muito um dos melhores arcos já feitos em qualquer mangá. O arco é fantástico de ponta a ponta. E agora, a primeira parte da saga de filmes vai ser desse arco. E o Caio vai falar. É o Caio ou é o Jonathan?
Jonathan.
E o Jonathan vai explicar pra vocês.
Bom. Esse projeto de animação começou em 2008, quando nós tivemos a confirmação do projeto durante o lançamento do volume 35 de Berserk. Nesse volume, o pessoal da staff do projeto avisou que tinha um novo projeto de animação sendo feito e o objetivo dessa animação seria animar todos os arcos do mangá, do início aos arcos mais atuais. E nessa divulgação eles falaram que o primeiro passo do projeto seria a animação do Arco de Ouro, que compreende os volumes de 3 a 13 do mangá, em uma trilogia animada de 3 filmes. Ou seja, depois dessa trilogia nós sabemos que o projeto irá continuar, mas como, se será filme, ovos ou mesmo uma série de TV, que eu acho pouco provável, a gente não sabe.
E só uma coisa antes de continuar, eu acho que todo mundo que leu esse anúncio, teve um orgasmo.
Com certeza.
Nossa, eu falava, finalmente.
Não, mas eu quero comentar outra coisa também. Eu acho que todo mundo que leu esse anúncio, na hora, entendeu que o filme já ia ser algo pulado, porque 3 filmes pra 10 volumes, não, isso não dá certo.
Não, quero saber que é 10 volumes de formação. Ele acha 3 pouco, acho que devia ser 5.
Eu vou te falar um negócio, eu considerava uma nova animação um sonho impossível, então quando eu vi essa nova trilogia, independente de ser bem adaptado, bem animado, foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara.
A sinceramente. O cúmulo do broxante, né, velho?
Ah, eu não acho que, assim, o filme, claro, ele teve, pecou bastante em termos adaptativos e...
Não, a primeira animação, eu falei. A primeira, antigona.
Antigona? O anime de...
Broxante.
É, deixa eu comentar logo das informações técnicas, então. Beleza. Bom, galera, pra quem não sabe, que deve ser pouca gente, Berserk é um mangá bem grande, e ele tá no primeiro lugar na My Anime List, às vezes revisando entre primeiro e segundo. Começou em 1990.
Considerado por muitos o melhor mangá, ever.
Começou em 1990, é uma obra de fantasia, com bastante ação, aventura.
Sobrenatural.
Sobrenatural.
Arte do caralho e muita porrada.
É uma arte muito boa. Pra quem não viu também, a gente comentou da arte do Berserk no nosso vídeo Top 10 de mangás com melhor arte, ele tá no nosso vídeo. Então podem dar uma olhada se quiserem. Bom, agora como eles comentaram, está sendo feito um filme, que esse foi a primeira parte da Golden Age, e foi lançado agora em 2002, nessa Season Review, que a gente foi a última que a gente comentou, dia 4 de fevereiro de 2012, para ser mais exato.
E a gente não botou na Season Review, porque a gente ia fazer esse podcast, pra quem tocou disso.
E como eu comentei, ele vai, quer dizer, como o Jonathan comentou, ele vai continuar numa saga de 3 filmes, numa trilogia. E cada filme vai ser apresentado nas próximas seasons, ou seja, na Season Summer, que vai ser a próxima que a gente vai fazer review, já tem a segunda parte do filme, e na Fall, que é de outubro, vai ter já a terceira parte, encerrando o Arco de Ouro.
Ah, Jonathan, então, eu tenho uma dúvida, cara.
Oi.
O Eclipse, cara, vai ser no quarto ou vai ser no terceiro?
No terceiro.
Ah, no terceiro, né? Porque o Eclipse já não é mais Golden Age, o Eclipse é depois.
Golden Age. Era de Ouro, sim.
O Eclipse a conclusão, o clímax da Era de Ouro.
Ah, achei que a Era de Ouro é até onde vai ser aquela cena do primeiro teaser da revanche do Guts com o Berserker. Ah, do Guts não, do Guts com o Griffith. Eu achei que até ali era Golden Age, que era a parte do bando do Falcão. E depois era o Eclipse.
O Eclipse compreende a Era de Ouro também.
Como eles comentaram, galera, teve um anime anterior a esse filme que, infelizmente, foi uma decepção pra todo mundo. Eu não vi o anime, justamente porque todo mundo fala que é ruim, que é mal feito.
Eu não acho. Eu acho que o anime é bom, sim. Pra aquela época, eles...
Não, pra época, sim, mas ele não faz jus ao mangá.
É, tipo...
Salvado o mangá... Porra, velho. Isso é coisa melhor, sabe?
Sim, toda a questão é de fazer jus ou não. Mas...
Eu acho que Berserk ela é uma obra... não é possível fazer uma adaptação fiel, assim, que equivale, assim... É uma obra que está sendo produzida há mais de 20 anos, então é uma obra-prima. Qualquer modificação na mídia que você faça, vai cair a qualidade, não tem como.
Acho que depende, não. Cara. Acho que tem a possibilidade de...
Chegar no nível do Miura, eu acho que não chega.
O problema é... Tem dois problemas muito sérios fazer uma adaptação igual ao de Berserk. Primeiro de tudo, é pesado. Não tem como fazer sem censurar. Não tem como passar na TV sem censurar Berserk. É muito pesado.
O pior é que tem estupro. Porque em questão de filme, cara, filme é só cinema. E eles podem botar a classificação que eles querem. Foi o que eu comentei antes com você.
É uma questão de crítica.
Foi o que eu comentei antes com você, cara. Sobre a obra de Hellsing, velho. Que tá sendo...
Nossa, Hellsing não é nada.
Não, eu sei. O que eu tô querendo dizer é... Eu vi as partes do mangá de Hellsing pra comparar a OVA, pra ver o que tá acontecendo. Se tá tendo censura, se não tá, se tá sendo fiel, tá ligado? E porra, Alec, não tá sendo censura nenhuma. Pelo contrário, tá sendo muito bem dark, tá ligado? Então eu acho que, tipo, falar que não...
Tem muita violência, cara, mas não tem cenas pesadas.
Sim, sim.
São cenas pesadas psicologicamente. Até que, não sei pra quem lembra, uma das cenas mais pesadas que eu já vi em anime foi em Elfenlied, a cena tem 4 segundos. É quando aparece a guria, que aparece a guria de 4, e o pai, o padrasto mandando, fica de 4. E a cena é pesadíssima, ele deu uma crítica do caralho na época.
Bom, eu sinceramente acho que, tipo, falar que não é possível fazer uma animação...
Não, esse é o menor dos problemas. O maior problema é a arte, não. Berserker. É uma arte que pra ficar boa, o suficiente tem que ser feita à mão, não pode ser CG. E pra
então,
fazer
aí,
a mão
aí é que vem
o Miura faz, pra fazer a mão que o Miura faz, é só a armadura que o Miura faz em uma página, tem desenhistas que demoraria uma semana inteira a fazer. Não, isso em uma página, imagina uma animação.
Mas já entrando no tópico do filme, você comentou comigo que gostou bastante das armaduras do filme, tá ligado?
Eu gostei das armaduras do filme nas partes desenhadas, não de CG.
Bom, a gente vai comentar disso, galera, mas enfim... Pra encerrar logo as informações técnicas. O anime antigo teve 25 episódios. Então, quer dizer, 25 episódios. Foi de 97 até 98. E como vocês ouviram o Caio falando, tem pessoas que gostaram, tem pessoas que não gostaram. Mas tem muita gente falando que, tipo, não gosta e que a obra simplesmente não deu nem um pouco de jus ao mangá. Então, eu acho que a gente...
Mas eu acho que compensa, mesmo que não seja um equivalente do mangá, compensa ser vista, porque apesar do quesito animação ser um pouco tosco, a trilha sonora é incrível. Suzumu, cara, Suzumu é sinônimo de Berserk, fez a trilha sonora que é referência até hoje, Forces, músicas incríveis, então acho que pros fãs hardcore que acompanham, compensa.
Sim, tem um detalhe, digamos, pra quem... Vai, fala, Caio.
Eu acho que pra qualquer um, mesmo não sendo fã, compensa ver, sim. Acho que é muito bom.
Eu falo no meu caso, tem muitos fãs que têm o mesmo caso que eu. Eu fui introduzido a Berserk através desse anime. Através do anime eu peguei a curiosidade, gostei e fui atrás do mangá. Eu não entrei direto no mangá já.
Eu fui no mangá direto.
Eu conheci através do anime. Foi pelos buracos do anime que me gerou aquela dúvida e falar, mas o que é isso? Cadê esse furo? Eu fui fuçar e acabei lendo o mangá e até hoje.
E um detalhe, por exemplo, pra quem vai ver o filme ou viu, assim, pra quem é fã do mangá que nem eu e acompanha há muito tempo, quando você vê o filme, já que tem uma coisa que eu vou explicar depois, você não se preocupa com a história, você quer aproveitar. Você é nostálgico. Você fica feliz ainda o filme. Puta, é Berserk, você vê o Guts, vê o Griffith. Você vai se aproveitar. Se você foi de Berserk, ele vê sem preconceitos, vê sem esperar uma obra-prima, você vê pra aproveitar, você vai adorar. Eu vi duas vezes, lembro que a primeira vez eu adorei. Eu vi quem não conhece a obra, vai ser simplesmente um bom filme de ação. Tu vai ver muita porrada.
Eu já vi quatro vezes já.
Eu acho que até tem mais do que. Acho que até que tem mais do que simples ação, mas vamos falar disso logo depois, né?
Ok.
Comentando sobre o filme inteiro.
Então vamos começar. Primeiro de tudo, com o começo do filme. O filme não podia ter começado de jeito melhor, uma guerra. Isso mostra o espírito de Berserk.
Fora que a cena inicial deu uma grande expandida na invasão do castelo, porque no mangá ela é bem rapidinha, né? No filme eles deram
um pouco
expandido.
Pra lutas maiores e expandiram essa. Mas acho que ficou interessante.
Ficou.
Agora, eu devo comentar que, assim, já começando a comentar sobre o CG que a gente tinha falado antes, né? O início do filme, eu não tenho problema nenhum com a animação feita em computador. Eu não tenho problema nenhum. Porque pra você desenhar trilhões e trilhões e trilhões de pessoas indo invadir um castelo com trilhões de pessoas com espada, pô, ok, tá ligado? Ok.
Aí não tem problema o CG.
Fazer
isso em CG... O problema é os caras andando sozinhos e tem CG.
Exatamente.
Os caras andando lá de boa e conversando, tem um CG ali, porra.
Fazer isso em CG sem problema.
Tem umas partes que foi desnecessária colocar, mas ficou muito tosco algumas cenas. Mas
sim,
tem umas que ficou bem, bem centrado naquilo, ficou belíssimo aquela parte,
sim,
tá ligado?
Um exemplo disso é que, tipo assim, tá tendo a invasão lá do castelo e tal, aí chega naquela hora em que aquele cara grandão que tá matando todo mundo aparece,
Azuso.
Aí vem o Guts pra poder matar ele, tá ligado? Aí, tipo, ele andando tá a coisa mais tosca do mundo, tá ligado? Tudo animado em computador, tá uma merda. Só que aí tem a luta dos dois, e aí na parte que ele enfia a espada na cabeça do maluco, tá ligado? Nossa, é muito bem feita a cena, tá ligado?
Eu não sei se foi isso eu, mas eu vi essa luta umas 8 vezes. A primeira vez que eu vi essa luta eu não vi o machado quebrar, eu só vi na segunda.
Eu não vi nem na segunda vez.
Ninguém viu o machado quebrar na primeira vez.
Eu,
cara,
vi.
Eu não vi. Ele, que assim, pra quem não viu, o primeiro golpe ele trinca o machado no cara, e o cara, os dois vão trocar um golpe. E o inimigo acerta primeiro, só que já que o machado tava rachado, o machado quebra no meio. Aí o Gats consegue matar ele. E eu deixo uma coisa bem clara. Digamos, todo um grupo que manja muito de armadura, eu uso elas. Não, gente, se você bater na cabeça de alguém, o elmo não vai voar sem quebrar o pescoço.
Sim.
Não dá desconto, né? É o Gats, cara.
Não, mas eu gostei, cara. Eu gostei dessa luta. Eu só não sei como fizeram uma armadura com gordo daquele. Era mó desperdício de aço. Gigante a barriga do cara.
E o mais engraçado é que a armadura é flexível, né? Junto com a barriga dele.
Agora, continuando, né? Com o Berserk, ele vai começar realmente a história de Berserk. Aí foi só mais a apresentação do personagem. Que ele pega o dinheirinho dele, tá indo embora, e ele é atacado pelo bando do Falcão.
É, lembrar que ele é um mercenário, né? Ele, na verdade, parece que todos os...
Todo mundo é mercenário, o pobre ou o nobre nessa merda.
Sim, sim.
Exatamente.
Tem outros, não tem outra classe, não tem classe média. Mercenário, pobre ou nobre.
Tem os camponeses, né? Mas os camponeses...
É pobre.
Só pobre. Pobre. Pobre.
Naquela época não tinha essas tantas classes sociais, bem simples. Então, ele tá machucando gelo.
Tá.
Tem um ataque do bando do Falcão. O que acontece? O Gats ferra todo mundo.
Lidera.
E, na minha opinião, o golpe mais lindo do filme inteiro, cara. É o primeiro golpe do primeiro cavalo que vai pra cima dele, que ele defende.
Nossa,
cara, eu achei esse golpe muito bonito. Eu achei que ficou muito boa a animação no golpe. Ficou muito rápido pra esconder os defeitos. Mas ficou muito bom.
O corpo das câmeras ajudou muito nessa parte. Ficou muito bom.
É, um truque que o Berserk usou muito, ele usou muito o truque de aproximar muito a câmera, tipo, mostrando só o rosto das pessoas, ou só o tronco, ficar dando zoom, né? Pra poder esconder os problemas de CG. Mas não me incomodou. Esse fato não me incomodou. Aí no final da luta aparece a casca, que a gente comenta depois dela. Aí finalmente aparece o nosso segundo personagem principal, né? Aparece o Griffith.
Isso.
Que é aí que tem o primeiro choque pra mim, comparado com o mangá. No mangá ele é muito mais carismático.
Ah, mas...
parece que ele brilha ali na cena.
Carisma do mangá é muito mais forte. No anime ele ficou, tá, é um viadinho.
É, você comentou isso comigo, Stupre. Realmente, no anime ele simplesmente parece um cara que luta bem. Sem explicação.
Usa muito shampoo.
Luta bem sem explicação, usa muito shampoo e é uma pichona de infância, tá ligado? Então, sei lá. Nada contra viados, novamente, tá, galera? A gente tem que repetir isso toda vez pra deixar claro.
No mangá ele merece, velho. No mangá ele merece.
E eu acho interessante, no final dessa lutinha aí, bem rápida, no final, quando o gato está caindo de relance, ele vê um falcão no céu, isso é uma clara alusão.
Sim,
é,
ao destino.
Ao falcão
destino.
O falcão da luz, que vai surgir nos próximos volumes e tal.
Esse falcão da luz já apareceu várias vezes, né?
Uhum. Então eu achei bem interessante que tem umas partes, tem umas pegadas, que tem umas referências legais.
É aí que a gente entra no primeiro fato, né? Que a partir desse... Fala, Kai.
Então pegando todas essas ligações. Inclusive, vai aparecer algumas cenas que não tem no mangá, no próximo filme. Um personagem que aparece só futuramente.
É legal.
E a partir desse ponto que começa o diferencial pra quem viu o filme. Sem ver o mangá e lendo o mangá. Tem muitas cenas e personagens que só vai aproveitar quem já conhece a história. Porque no anime não foi explicado essa história.
Então,
no bando do Falcão, eu não lembro o nome deles, o gigantão, o moleque
Pippin.
Que ataca a faca.
Pippin.
O Pippin.
Só quero comentar um negócio. Aparece o Guts saindo da... Ah, galera, só pra falar rápido, eu posso falar Guts, eles podem falar Guts, porque, sei lá, tipo, o japonês fala Guts, tá ligado? Não, porque o japonês fala Guts.
Todo mundo entende, velho.
Todo mundo entende. O Guts tá saindo da tenda, aí vem um cara que, tipo, ao meu primeiro ver, é alguém absurdo, que pegou uma faquinha e matou uma abelha que tava do lado dele, tá ligado?
Tirou a asa da abelha.
Eu falei, cacete, esse cara é foda, tá ligado? Não aparece mais o filme inteiro.
Ele aparece no mangá. Esse é um dos diferenciais. O bando
ele
é do Falcão...
no filme.
O bando do Falcão, o relacionamento de amizade entre os membros do bando do Falcão, é importantíssimo no mangá. isso não é usado no anime. A única cena no anime inteiro disso é quando a Casca fala: ah, você não se importa. Ele: eu quero que eu me importe com os amigos.
Não,
é a única cena do anime que mostra aquele...
Eu quero comentar especialmente sobre essa, sobre essa parte, velho, na boa, tipo...
Tá, depois a gente comenta essa cena, depois a gente... Vamos seguir o rumo da história.
Beleza, beleza. Não.
Então, a partir desse ponto, vai ter muitas cenas de ação no filme, mas não vai desenvolvimento do relacionamento e o desenvolvimento do Guts. Então, a partir dessa parte vai entender a história, vai poder aproveitar realmente a história e não só a ação, só quem leu o mangá.
Eu acho que é inegável que, pelo menos esse primeiro filme, não tem como negar. O filme é sobre o relacionamento do Guts e do Grift. Assim, os personagens secundários ficam meio... Dá uma pontinha...
Ignorados.
É, dá uma pontinha pra formar um triângulo. Guts, Casca e Grift. Mas o foco é nos dois mesmo.
Quando eu vi o filme pela segunda vez, tipo assim, fingindo que eu nunca li o mangá, não dá nem pra imaginar que a Casca é importante, sabe? Parece que ela é só mais uma personagem aleatória.
Exatamente. Eu só quero comentar um negócio rapidinho. Galera, pra quem estiver ouvindo aí e que ainda não percebeu que a gente vai falar sobre tudo do filme, ou seja, vai ter muitos spoilers nesse cast, tá ligado?
Spoilers brutais.
Sim, então, tipo, se você
Caio já
não
deu
viu
um...
o filme ainda, vá ver o filme, tá ligado? E depois escuta o cast, porque, enfim, é um bom filme, either way. Podem continuar.
É, e aí, quem, na minha opinião, foi um dos primeiros momentos que pecou no filme. Porque quando eu vi, digamos, pra quem não sabe, saiu os primeiros 10 minutos do filme bem antes de sair o filme. Isso. Eu vi que ele começava numa batalha. Eu falei, fudeu! Como é que eu vou mostrar o passado do Guts? Aí que eu... Foi o primeiro foda, né? Depois que ele perde pro Grift, ele fica lá na frente, na corda, alucinadão, parece que fumou um baseado. Ele tem um flashback, né? Tipo assim, de flashes muito rápidos do infância dele. E pra quem não leu o mangá, não vai entender porra nenhuma.
Com certeza.
Então, essa parte, eu acho que o filme é assim. Eles relançaram o mangá no Japão e relançaram a série antiga em Blu-ray. Pra que essas partes aí sejam compensadas com esse relançamento, tá ligado? Eu acho que o filme em si é mais pros fãs aproveitar e recorrer aos outros recursos, que são o mangá e a série antiga.
É,
que dá pra entender essa junção.
Mas eu queria tanto que, tipo... Porque eu e o Stupro, a gente já comentou sobre isso algumas vezes. Agora, eles estão finalmente pegando algumas obras antigas de mangás, que são bons e idolatrados, e fazendo animes fiéis, tá ligado? Que realmente seguem a obra. Um exemplo disso é Hunter x Hunter.
Hunter, Full Metal.
Então, porra, cara, por que não pegou o filme e fez um filme certo sobre a obra, tá ligado? Não, isso cai também no que o Jonathan tava comentando antes sobre ser difícil fazer um filme fiel realmente a Berserk, ao mangá. Mas agora, porra, tenta fazer tudo igual, tá ligado? Vocês vão perceber que logo depois dessa parte que a gente tá comentando, do grupo do Falcão sendo apresentado e tal, aparece uma mensagem assim, 3 anos depois, porra, pula 3 anos, eu não sei se isso foi desenvolvido no mangá, mas agora, ver uma mensagem aparecendo de 3 anos depois, porra, simplesmente fode com o pensamento.
Mas, Atrilis, nessa parte do flashback, é onde começam as partes que eu falei, o passado dele é pesadíssimo. É uma coisa difícil de buscar e botar num filme. Porque eu vou dar spoiler pra quem não leu o mangá, só pra quem vê o filme. Porra, ele foi encontrado no corpo de uma mulher morta. Deu uns bandos de mercenários, pega ele. A mãe dele morre doente. Todo mundo culpa ele, falando que foi uma maldição dele. E a única pessoa que ele tem é o pai. O pai só fode com ele, Aí é a primeira vez na vida que o pai elogia ele depois de uma batalha. Sem o filho saber, o pai vende ele pra um negão que entra na barraca dele, estupra ele. Depois ele mata o negão descobre que o negão fala que quem mandou foi o pai dele. Ele vai tirar as limpas com o pai desmente. Depois o pai fica meio malucão, uns anos depois, que perdeu a perna, fica meio doido da cabeça. Vai atacar o Guts mata ele. É pesadíssimo.
É.
É, tipo, Nossa. Basicamente a pior infância do mundo, tá ligado?
Sim, não, eu falei, quando eu li, a primeira vez que eu li o mangá, eu falei, eu nunca vi ninguém se fuder tanto. Nunca.
Apesar do filme dar uma cortada legal na infância do Guts, eu posso falar que eu gostei do pouco que foi mostrado, porque foi mostrado na forma de sonho, então eu achei que reflete bastante, tipo...
Mas o Jonathan... Aí é que entra no problema que a gente tava falando, Jonathan. O Stupro tinha comentado isso pra mim na hora. esse sonho, pra ele que leu o mangá, por exemplo, pra vocês três que leram o mangá, vocês entenderam tudo que apareceu naquele sonho, tá ligado? Uhum. Eu entendi o que aconteceu, porque o Supra tinha me falado que o negão tinha comido ele. Agora, eu fui comentar essa cena com meu amigo, tá ligado? Que viu o filme. E eu falei assim, tu sabe o que é aquele sonho que ele tem, tá ligado? Aí, cara, sei lá, não entendi direito não, apareceu um cara lá, tá ligado? Aí eu, dá pra você perceber que o cara tá comendo ele? Aí meu amigo ficou tipo, hã? Como assim, tá ligado? Então, tipo, pra quem conhece a obra, vai entender o filme. Mas só olhando, só vendo o filme mesmo, tá ligado? Você simplesmente perde muita coisa, você não entende o que tá acontecendo.
É claro, né? Porque é uma adaptação, mas no filme eu acho que consegui achar dois quesitos que falam um pouquinho da infância dele. O que eu achei é, no começo do filme, quando tem aquela guerra e tal, se você reparar, no castelo, tem um setor onde fica as crianças, as mulheres e os idosos, ficam lá escondidinho lá na batalha.
Sim, sim.
E logo atrás tem aquele símbolo que é o símbolo do Vaticano, da Igreja Católica, que é uma grande referência do Miura no mangá. É, se você reparar, eu achei isso bastante. Quando acaba a guerra, tem um soldado se retirando um bebê, do nada, assim, bebê sozinho. Eu achei que eles quiseram inserir indiretamente um pouco desse material, porque reflete um pouco que o Gatos, querendo ou não, foi nascido dentre os mortos. O bebê lá não tinha pai nem mãe, foi achado. E segundo fica no ar, assim, os pais do Gatos foram mortos como hereges pelo exército do Vaticano, dá a entender isso, porque foram todos enforcados.
No mangá, dá pra entender, com certeza.
É uma ótima coisa que você pegou aí do filme, cara. Tipo,
eu não tinha pegado isso, cara.
É interessante isso, porque, tipo, eu vejo... Eu gosto de ouvir umas críticas de cinema, tá ligado? E os críticos realmente pegam essas cenas assim, tipo, eles pegam símbolos. Eles pegam alguns símbolos que, porra, você não percebe no filme, mas que isso faz uma influência em cima de você que tá assistindo, tá ligado?
Foi tipo um easter egg, mais ou menos assim.
É, mas eu tenho que perguntar, tu pegou isso e que vez que tu viu o filme? Que na primeira eu vi só, ó. Na segunda eu vi, vamos pensar sem ver o mangá. Você pegou na terceira ou na quarta?
Na primeira vez, eu notei só o símbolo da igreja lá escondido lá.
Não, isso
lá
notei. Atrás. Eu notei. O símbolo da igreja eu notei.
Eu notei só pela segunda vez, porque se reparar, o gato, ele fica tipo meio encarando o bebê, ele fica tipo meditando, tipo pensando. Daí o cara fala na fila, próximo, daí que ele se liga e vai. Daí, a partir da segunda, terceira vez, eu liguei esse ponto. Não, cara, eu tava pensando, nossa, esse bebê é igual eu, sim.
Bacana, vou rever depois.
Mas então, o Jonathan, você não acha que isso entra no que eu te falei? Tipo, você percebeu isso tudo? Você conseguiu perceber isso tudo? Nem o Supra conseguiu perceber, tá ligado? Agora, não, pra quem não conhece o mangá...
Você só toca na quinta vez.
Pra quem não conhece o mangá, não vai ter a mínima ideia do que aquilo significa, tá ligado?
Não, isso é uma conclusão que a gente já teve. Os filmes foram feitos pra quem viu o mangá.
Exatamente.
Eu acho assim, eu acho que esses filmes são tipo uma introdução pra verdadeira animação, creio eu. Espero isso, que eu não quero assim filmes super compactos como esse.
Tomara.
Eu acho que até não foi coincidência os caras lançarem a série antiga em Blu-ray. Eu acho que o pensamento deles é o seguinte: você quer ver a Era de Ouro animada? Então tá, beleza. Assiste esses três filmes, trilogia, e assiste a série animada em Blu-ray, que complementa. Experiência única. As duas complementam.
Quem não sabe, o anime antigo de Berserker é a Era de Ouro.
Exatamente.
Modificada.
Porque se você for ligar os pontos, o anime antigo corta o Skull Knight, o Sealant, o Puck, que é a fadinha. Então, acho que você vê as duas, dá pra ligar um, claro.
Peraí, o nome da fadinha é Puck?
Puck.
É. Não, é.
Puck. Eu sou fã desse negócio. Meu Deus do céu, velho.
Não, lembra quando eu falei o Puck? Eu falei que ele é baseado em Berserk? Quando saiu o Puck no ROM? No DOS, quer dizer? Eu falei que ele é baseado em Berserk.
Cara, que pode não ser, tem nada a ver. Na verdade, Puck, se eu não me engano, é uma porra da mitologia, tá ligado?
Não sei, isso aí que eu tinha comentado contigo. Eu posso estar errado, eu só tinha comentado contigo.
Não lembro disso. É porque, galera, pra quem não entendeu, a gente joga Dota há muito tempo.
Jogava.
Ok.
É, enfim.
Mas, na verdade, o Puck do Miura, ele é baseado no mesmo personagem Puck de uma história em quadrinho chamada Sandman. Que é uma história em quadrinho americano.
Que eu tô lendo, que é muito
isso,
bom.
A referência do Puck, do Sandman, é o Puck do Berserk.
É, eu soube disso depois, só. Então, eu tô lendo Sandman recentemente, li semana passada o Sandman, não li todo ainda. Tô lendo Sandman, boys.
Acho que até o Trilhos não entendeu um pouco. Quando eu disse que Berserk não é possível fazer uma obra adaptada, não era no quesito animação, era no quesito porque Berserk tem muito material implícito, tem muita
referência. Ah, não, isso aqui.
Não. Existe uma prova que é possível, Evangelion.
Não, mas
Mais implícito do que Evangelion não tem, eu vi mais de 25 vezes pra entender tudo.
Não, mas eu já vi umas 40 e não entendi até hoje.
Eu já falei isso umas 53. Um dia eu vou fazer um podcast explicando o Berserk.
Não, vamos voltar em
Evangelho. Vamos voltar. Boa. Então, mas uma conclusão que a gente já chegou é: o filme foi feito pra quem leu o mangá. Quem não leu vai aproveitar, mas não tanto quanto quem leu.
Então, a intenção era fazer um filme. Que eu discuti com o Jonathan já sobre isso, que a intenção deles, eles já falaram, já que era fazer um filme, mas o Miura discordou. Ele falou fazer dividiu em três partes, que é essa trilogia.
Não, se fosse só um filme, ia ficar uma bosta. Ia ficar uma bosta. Não,
ia ser um resumo. Só pra introduzir a história. Essa é a questão que nós estamos querendo falar. Isso é só um resumo pra você chegar na história ali. Que eles querem animar.
O projeto inicial era só um filme. Agora imagina, em três já tem muita coisa cortada. Em um ia ser cortada brutal.
Sim.
Agora continuando. Aí depois vai lá, né? O Griff, o Guts deu porrada em um monte de gente. Do Mano Falcão, matou um monte. E perdeu pro Griffith. Tomou um counter ali e capotou.
É, mas aquela luta foi massa, foi legal.
Ah, foi massa. A questão é só porque eu gostei muito. Gostei bastante.
Uma das partes preferidas da minha luta é quando o Guts fala assim, você fala demais, vou te mostrar como é que se usa a boca em uma batalha. Vai,
isso é na segunda.
Isso, morde a espada.
Agora, eu vou falar um negócio que eu realmente achei que foi meio... Eu não sei se foi mal feito no filme, porque eu não sei o que ele queria... Já que eu não conheço a obra, tá ligado? Eu não sei o que ele queria dizer com isso. Eu não sei se o Guts já ouviu falar no Griff antes, tá ligado? Mas agora...
Já, ele é famoso.
Ah, tá. Porque, assim, no filme não dá pra saber isso. Então, na primeira luta que eles têm, que o Griff vai e bate nele em segundos, tá ligado? Bota ele no chão, tá ligado? Aí ele escuta o nome dele assim, aí aparece o Guts no chão, desmaiando assim, falando, tá ligado? Griff? Hã? Tipo, como assim, tá ligado? Aí vai e desmaia, tá ligado? Então parece que os dois já se conhecem, ou sei lá.
No mangá, o bando do Falcão, que é o bando do Griffith, ele é conhecido como o bando que ganha todas as batalhas.
O Deus da morte do campo de batalha.
Deus da morte do campo
Shinigami.
Dá pra ver que eles são conhecidos no futuro, no decorrer do filme, porque eles comentam isso depois do filme, tipo, o bando do Falcão, meu Deus, como assim, vamos correr.
Naquele ponto ele já é conhecido, até que o Guts, ele já percebe que já tava contra o bando do Falcão.
Uhum.
Aí vai, ele acorda, teve o flashback, a gente já comentou, tomou-lhe um soquinho bonito da casca, bem no meio da ferida, até continua, viu, mostrou os personagens.
Foi louco, né?
Mostrou os personagens que só vai entender quem viu o mangá.
O que eu achei meio curioso da casca, nessa parte que você tá comentando, ela dá um soco no gato pra descontar do cavalo, né? Greenpeace não pode escutar isso, não. O que eu achei meio, assim, curioso foi daqui, porque no mangá não tem isso.
Dessa não, parte, daí, ficou muito boa. Não,
e depois, se você reparar, depois da batalha que o gato vai cortando todo mundo igual Highlander, no final, quando a casca, ela tá... Na verdade, cantando uma canção pra um cavalo, uma coisa assim que ela tá assim, quando ela vê que o gato chega, eu achei meio interessante que eles fez essa ligação da casca, tipo, meio tendo uma relação com cavalo, sei lá o que os caras quiseram falar com isso, você reparar, tem uma...
Relação com o cavalo, sim.
Não, sério.
Eu sei, foi uma piada,
não
sei.
Eu não sei quem também, eu tô imaginando ainda, eu achei
meio curioso, porque no mangá não tem isso. Falei, o que esses caras querem falar com isso?
Eu pessoalmente achei interessante por causa da porrada, porque no mangá, se eu me lembro bem, eu só levanto e vou embora, não falo nada.
Eu não lembro muito bem.
Ela dá um soco nele, sim.
Dá um soco nele?
Tá. Só nesse que deu mais um por causa do cavalo.
Não é isso, deu dois.
Né? E aí, tá, pá! Não, isso nunca faltou. Foi bom, achei bonito.
Continuando, como a gente tinha comentado antes, tem alguns personagens que são apresentados nessa parte da história que não são desenvolvidos durante o filme, infelizmente.
Nada, mas o mangá
absolutamente nada. E
Com exceção do o Corcus, eu acho que ele foi bem representado, o Corcus.
Não, mas o Corcus foi representado, tipo assim, aquele cara pra torcer. Não, esse cara tem que morrer mais cedo ou mais tarde.
O Corcus não tem muito, ele tem aquele, o pessimismo dele, a relação má com gatos, não tem muito o que falar dele.
Cara, na boa, eu acho que só de você saber o nome dele e eu não saber, já significa já. Que ele não foi desenvolvido, tá ligado?
Concordo.
Tipo, ele não foi desenvolvido.
Tem que concordar.
Não, eu quero deixar uma coisa bem clara, no Bando do Falcão, tem diversos personagens que são muito envolvidos nesse arco. Porque eu sou péssimo de nome, não é que eu não gosto deles, é porque eu sou péssimo de nome e eu li há anos. Que é o Guts, a Casca, o Grift, o moleque que tá com a faca, o gigante bochechudo, o folgado.
O moleque que tá com a faca, gigante.
O gigante bochechudo e o folgado. Esses seis personagens são bem desenvolvidos.
É porque, na verdade, cada personagem desse tem, tipo, um momento dele específico, sabe? Não é toda hora que eles ficam... Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, o Rickert, o menininho, o clímax dele acontece só depois da Era de Ouro, após o Eclipse, durante...
Eu imaginei que eles fossem ser... digamos assim, tivesse um capítulo ou dois pra falar sobre esses personagens, tá ligado? O que é possível facilmente.
Não, não é assim. Berserker não é assim. Não tem um capítulo pra falar de personagens. Isso não existe.
Não,
Berserker.
Não, moleque, não.
Berserker na história ele vai desenvolvendo junto.
Não, você não me entendeu, Estupro. É óbvio. O que eu tô querendo dizer é: num filme onde algo corre muito mais rápido, tá ligado? Não tem tempo pra do nada. Dar atenção a um personagem secundário, tá ligado? Filmes não tentam fazer isso, dar atenção a personagens secundários.
É, mas os melhores mangás são os mangás onde os personagens secundários são tão bons quanto os primários.
Exatamente, por isso que o filme... Bom, já adiantando, pessoal, por isso que o filme não fez jus ao mangá de jeito nenhum e...
Não,
porra,
isso não é dúvida, isso
foi uma decepção.
Não chega a ser decepção. Decepção é quando você vê e fica puto, não gosta.
Fica puto não. Eu achei uma decepção, né? Porque todo mundo fala muito bem de Berserk. Então, pra
mas
ver
você tem
o
que
filme...
ler porra do mangá, não esperar um anime dele.
Porra, mas então pronto, velho. Decepção. Tipo, todo mundo fala bem. Eu fui, esperei lançar o filme. Lançou o filme, eu falei... Bé. Então, porra... Sei lá, tá ligado? Fiquei decepcionado.
Eu acho que vai muito da expectativa. Eu, assim, sempre...
O Tiz achou que ia ser que nem Fullmetal, ia ter o mangá idêntico no anime, sabe? Não,
não eu
ninguém,
que fosse,
eu não esperava
eu que
isso.
Ele fosse bem, bem idêntico ou parecido, tá ligado? O problema central, você tá certo, Jonathan, tipo, vem muito da expectativa, tá ligado? Todo mundo fala que a obra é foda, eu tava esperando algo foda, tá ligado?
Então, eu também. Mas assim, eu vejo mais como um complemento, não sei se é uma forma de não me decepcionar,
claro.
Ou mas assim...
Eu vi como um presente pra quem lê o mangá e espera os hiatos. Porque, pra quem não sabe, o mangá tem hiato pra caralho.
Tem. Mas é justificável.
Eu prefiro um hiato onde a obra mandei qualidade do que um arco nojento sem hiato.
Sim, na boa. Um exemplo disso, claro, é Chamo, que a gente fez review já. Se vocês dois não leram, o Caio e o Jonathan, porra, Chamo é muito bom, tá ligado? Vale a pena. Outra obra que teve um hiato gigantesco.
Mas o hiato foi diferente, o hiato foi pelo causa do problema da justiça.
Sim, claro, mas foi hiato.
Não foi hiato de Homem Santo Hunter, que o cara fez hiato.
Um ano e pelo hiato jeito de Hunter.
E pelo não, jeito hiato tá... versus hiato já é um negócio, porque puta que pariu, né? Porque, cara, eu sei, tudo bem, ele tem a porcaria do problema no pulso, tudo bem, o pulso dele dói, ele tem que parar pra fazer capítulo, tudo bem. Mas, mano, ele parou um ano, ele fez um ano de hiato porque ele queria jogar videogame.
Agora, Estupra, agora mas... Chamo também agora tá parado e ninguém sabe por quê.
Chamo tá parado, parece que pôs da revista.
Mas o Miura, quando tá em ato, diz a lenda que ele fica jogando Xbox, jogando...
Exatamente!
Jogando
videogame,
jogando... Idol Masters ainda, aqueles lolitos.
Então, mas...
Idol Masters, nossa. Que foi?
Mas isso eu acho que é... Ele mesmo falou isso zoando na revista. Que ele joga Idol Master, tá ligado? Daí surge todo esse boato em cima, que ele é vagabundo, não faz nada. Mas,
não,
com certeza não é
desenha,
isso.
Alguém que desenha que nem ele não é vagabundo, isso é óbvio.
É,
isso é óbvio. O cara, tipo assim, uma página normal, cara. Eu já cheguei na da Zoom, num prédio que tava lá atrás, tinha detalhe do tijolo, velho. O cara, ele pinta. É uma obra de arte, ele é perfeccionista. Eu nunca vi um capítulo de Berserker mal desenhado.
Sim. Bom, vamos voltar pro filme, então.
Continuando disso, Aí vai estar lá, ele acorda, mimimi, parece que ninguém do bando do Falcão liga, que ele matou uns 6 caras do bando, tudo bem.
Sim, é verdade.
Do nada. No mangá ainda deu uma. Ainda ficou meio putz com ele. Ah, esse é o cara que matou, sabe? Não, no anime não, eles não dá nada.
Mas eles olham pro gato de cara feia. Você vê, eles olham pro Drift, dá uma risadinha.
Mas olhar de cara feia, tipo, sei lá, tá ligado? Matam 3 amigos meus, tá ligado? Aí o maluco acorda assim, no lugar onde eu, tipo. Digamos assim, na aldeia onde eu durmo, tá ligado?
Passando a noite com a garota do grupo.
Passando a noite com a garota. Aí ele acorda assim, olha pra cara dele. Ok, te aceito.
No mangá, inclusive, o Corcus tenta matar ele quando ele tá dormindo na cabana.
Exatamente,
lá,
no mangá.
Ah, então, porra, isso não tem na porra do filme, meu Deus do céu, velho.
Não, por isso que eu comentei no anime, o mangá não é assim. O mangá, tem um monte de gente que fica, não aceita ele.
Basicamente, essa parte é só pra dar uma rápida amostra sobre os
outros personagens. Só pra mostrar os outros personagens.
Exatamente. E aí
vai ter que ter a revanche, né? Entre o Guts e o Griffith. Onde verdade seja dita, o Guts foi a bitch. Seria de bitch ali, muito sério. Só faltou o Griffith falar. O que tinha aí, criança? Uma surra. A única parte que o Griffith tem uma chance é quando ele vai lá. Vou te mostrar como usar a boca, hein? O Griffith já levantou sua sobrancelha. Ui, assim? Você acha que ele mordeu a espada porque ele foi um golpe secreto? Não, porque quando ele falou, vou te mostrar como usar a boca, o Griffith pensou em besteira.
Na boa, eu não sei se vocês pensaram isso, tá ligado? Mas eu vendo só o filme, vendo o visual daquele cara, velho. Na hora eu pensei assim, ele deu mole.
Não. Tá ligado? Até aí... O visual tudo bem, mas até o gato fala, engraçado, tipo assim, ah, eu quero que você seja meu. E o gato, você é boiola.
Exatamente. Bom, então, galera, aí depois dessa luta que o Griffith acaba com o Guts...
Aí o cu do Guts vira do Griffith. Vai virar beat do... O Guts vai virar beat do Griffith depois disso. Ele perde de novo e vira beat.
E aí vem aquela mensagem na tela que pula 3 anos, não mostra nada que aconteceu nesses 3
agora
anos.
Agora eu tô com uma dúvida. No mangá pula 3 anos ou tem mais coisa antes? Não, né? Tem mais coisa. Não,
tem umas duas ou três missões que é contra...
Tem umas duas ou três batalhas?
Contra Shuda de novo. E depois tem uma página
até que eles, quando o grupo
que pula 3 anos mesmo. Pula 3 anos.
É, pula 3 anos, mas antes ele começa a entrar no grupo, não é assim, pula 3 anos, eu sou capitão.
Não, porque na boa, já entrando na próxima parte do filme, né? Depois desse início, galera, a gente consegue ver alguns personagens, assim, interagindo com o Guts completamente, tá ligado? Ele já é o capitão do grupo, assim, digamos, eu acho que é capitão, né?
De um dos grupos, são várias divisões.
Ele é o capitão de um dos grupos, do bando do Falcão, tá ligado? E aí a galera já interage com ele, tem maior respeito por ele já, tá ligado? E aí tem essa cena que o Stupra comentou, que a Casca chega pra ele e fala assim: ah, você não mudou nada. Você é o mesmo de 3 anos atrás. Aí aparece ele com aquela animação muito mal feita, com mordendo os dentes assim, tá ligado? Tipo, ah, eu não sou o mesmo não. Sou o mesmo não, eu sou diferente. Aí eu, velho, o que você tem de diferente, velho? Pulou 3 anos em segundos, eu não sei o que mudou, tá ligado?
Mas aí vamos falar de uma parte mais... Pulou 3 anos e vai direto pra uma batalha. Uma batalha importante até. Que é quando ele começa a receber respeito do reino. Sim. Aí nessa batalha, Guts viu oponentes fortes. Era uma cavalaria bem forte. E o Guts vai lutar sozinho, porque ele não quer que os amigos da divisão dele... Ele tem muito... Ele tem uma grande amizade por toda a divisão dele, é mostrado isso no mangá. Ele não quer que nenhum deles morra. Ele sabia que se todos fossem, eles iriam morrer. Alguns iriam morrer. Ele prefere lutar sozinho. Aí depois disso, vai a Casca e fala: você não mudou nada. Como você não mudou nada? Pô, eu lutei essa merda sozinho pra ninguém morrer, porra.
Isso não mostra no filme, tá? Não mostra.
Essa cena aí foi deslocada, porque essa cena foi num castelo lá que ele estava.
Sim. Não, pulou essa cena bem depois ainda. Parece várias lutas. Tem várias lutas onde o Guts luta sozinho, porque ele não quer que o seu grupo se corra perigo.
Então,
não é só uma.
Isso você não consegue entender vendo o filme de jeito nenhum, tá ligado? E outra coisa também que eu queria comentar é que pela primeira vez no filme pelo menos nessa luta que a gente vê, a gente consegue ver uma animação bem feita sem ser de computador, tá ligado? Que porra, tá me enchendo o saco já.
Não, eu gostei daquela luta. Eu gostei bastante daquela luta.
Da dos cavalos que você tá falando?
Sim.
Sim. Foi muito bem feita, tá ligado? Pela primeira vez uma animação boa no filme.
Ah, tem bastante parte 2D ali antes. Algumas partes.
Não, não, mas tem, mas a maioria é CG antes, tá ligado? A maioria. Então, sim, tipo.
É que de fato, a primeira parte do filme daqui a pouco. A melhor sim. parte de arte do filme daqui a pouco.
Com certeza.
Aí tem, né? Daí continuando, né? Aí, digamos, o grupo do Falcão é do nada. No filme é do nada. Ah, deu. Agora o grupo do Falcão pertence a um dos exércitos reais. Nossa, no mangá tem muita coisa antes disso.
Sim.
Sério?
O mangá, eles pularam muita. O mangá tem batalhas e batalhas. Desenvolvimento, então, negócios.
Resumiram aquilo no grupinho dos nobres conversando ali. E eles foram falando o que aconteceu com o Griffith, não sei o quê. Daí eles fizeram um resumo ali naquela parte ali.
Pô, ele tanta coisa nesse período que não dá nem pra gente falar, velho. Parece muito.
Eles simplesmente cortaram um dos personagens chaves nesse arco.
É
o Fox, que é um personagem incrível.
Eu peço pra não comentar dele, por favor, porque eu ainda não li.
Quem que é o Fox mesmo? Não sou ruim de nome.
Fox, ele é um ministro, da corte do rei, e a atuação dele não é atuação de luta nada, mas em si manipulação de informação e tal. Ele é um personagem incrível, muito bem construído.
Pra quem foi, vou dar uma semelhança perfeita. Pra quem viu Game of Thrones, o castrado. Ele é o castrado de Berserk. Nossa, mesma coisa, de monge, careca... Carinha metida monge, que é conselheiro, mas na verdade ele sabe tudo, aquele cara que tá misturado
isso,
em tudo.
Isso, como se fosse Weiser.
Bem parecido, né? Só que a diferença é, o do Game of Thrones, o cara é bonzinho, dá pra você dizer. O do Berserk, não.
Ah, não. É, bom, novamente.
E vai, né, continuando, ele já entra no grupo, daí, aí pula muita coisa, nossa, desenvolvimento de personagem mesmo, absurdamente, do personagem. Personalidade do Gats pulou absurdo de coisa.
Já que vocês falaram que pulou tanta coisa assim, tá ligado? Então, realmente, é nessa parte que a gente ia poder ver realmente essa mudança no temperamento dele, tá ligado?
Sim,
mudança...
chega a pular mais dois volantes seguidos, se duvidar, cara.
Eles não dá pra perceber.
Em 3 segundos. Não só em quantidade de batalhas, mas em acontecimentos mesmo. Eles pulam muita coisa.
Até cena de comédia, que isso dá pra ver aquela amizade ali, é pulado isso. Não mostra aquelas conversas. Você, tipo, pode ser bobeira, mas acaba...
Eles bebendo juntos.
É, acaba sendo por bobeira, assim, essa pode ser comédia e tal, mas é um relacionamento ali deles. E dá pra perceber aquela intimidade.
E aí, durante essa situação toda, vem a parte que foi a que eu achei a melhor animada do filme inteiro. Que foi a luta do Guts Sim. contra o Zod. Que foi...
Não, tem uma coisa muito boa antes, porra. Tá pulando coisa, Thales. Pera.
Não, é aqui.
Tá pulando, a caça.
Não, a caça vem
a depois.
Depois.
Eu confundi.
Você que tá confundindo aí, parceiro.
Eu confundi. E tem uma das batalhas tal, né? E, digamos, a cena ficou boa. Mas a cena no mangá é muito mais foda.
Eu achei perfeito, tipo,
animação do mangá, né? ele não é tão curta a luta, sabe? Mangá,
não,
o Zod...
Ok, a gente já comentou, no mangá, o mangá é incomparável ao filme, basicamente, galera. Mas agora...
Tem uma parte que mudou aí, que é quando eles cortam o braço do Zod ali, não é mostrado.
Isso aí foi broxante, tava esperando, tava segurando o braço do Zod já e não caiu.
eles cortam realmente o braço
dele. E corta o braço do Zod fora, velho.
Os dois?
Não, o Griffith corta o braço.
Ah, tá.
Griffith corta o braço do Zod fora.
E o Zod vai e cola com o Super Bond. Só encosta. Cola de volta.
Mas eu acho que a melhor parte da luta do Zod é antes dele se transformar. Porque, cara, a cena no mangá é bem dark. O cara segurando a cabeça do cara. O Zod, ele tem uma cara muito de fodão. Ele usando a espada de forma invertida. Porque ele não quer cortar, mano. Ele quer destruir na porrada. Ele não usa a lâmina da espada. Ele usa a parte sem fio da espada, mano. Ele arregaça sem fio. Ele não corta, ele rasga. Ele destrói. A porrada é tão forte que você divide em dois. Ele não precisa cortar.
Mas agora, no filme, pra mim, foi a cena mais bem feita do filme.
Não, a luta...
E, assim, pela primeira vez, totalmente desenhada. Sem nenhum CG, nenhum mesmo.
Não, mas essa luta é uma das mais famosas do primeiro arco. Então, não podia ser
CG. Tinha que ser feito de...
Mas a luta foi muito curta. A luta do Berserker com o Guts, com o Zod, Guts, por que eu falo Berserker? Do Guts com o Zod, cara, Zod esfrega o chão com o Guts. Aí o Zod dele fala, caralho, a minha vantagem é minha espada, velho.
O Jonathan falou já pra mim que falta a parte de medo ali. Mostra o Guts com medo.
E, nossa, porque o Guts, ele caga na vara. No mangá, ele caga na vara. Ele vem, o cara falou, tô fudido, velho. Falou seis, minha última vez na Terra.
Ele treme com os dentes.
Ele treme, ele morde a boca e sangra.
De fato foi bem curta a luta no filme. Mas eu consigo falar, André, eu achei que não decepcionou. Mostrou tudo que foi necessário.
Não decepcionou. Mas no mangá, é foda.
Eu acho que nessa parte faltou, como o Caio disse, faltou terror. Porque nessa parte no mangá, o Zod, na verdade, é o primeiro contato do Guts com o sobrenatural. É nesse ponto onde Berserk para de ser medieval e parte pro sobrenatural, pro ocultismo. Então, assim, nessa batalha, não importa se o Guts é um cara que usa espada grande, se o Guts mata 100 homens, nessa luta ele estava lutando na condição de humano. E na condição de humano, ninguém pode contra o Zod, porque o Zod é o imortal, né?
Nem se não for humano, velho, o Zod. Cara, pra quem... É um pequeno spoiler, tá? Mas não vai mudar muito. Pra quem não sabe, o Zod não é um monstro. O Zod é o monstro. Ele não é nenhum big boss.
É o Lepica.
Ele é só foda. Ele é foda. Ele não é um cara que era foda e virou um monstro. Porque a maioria do pessoal que vira monstro.
Eu gostaria que eu vou dar um spoiler. Eu não quero saber disso.
Tá bom. É um spoiler que nem muda nada. Não muda nada mesmo. Digamos, vai ter monstros. Isso é meio óbvio, tem sobrenatural. Vai ter monstros em Berserk. Mas as pessoas que viram monstros são velhos, invejosas, mulheres. São pessoas que muito gananciosas. Não são, raramente são pessoas fortes. Sim, só teve dois apóstolos até agora que eram guerreiros que viraram. E ele não era um guerreirinho que virou um apóstolo, ele era o guerreiro que virou um apóstolo.
É, isso.
Então o cara é pica. Ele sem transformado, já vê que ele metia porrada. E ele só não derrota o Guts sem se transformar porque ele não luta sério. Porque se ele lutasse com a espada de maneira séria, ele matava o Guts sem ter que se transformar.
Tranquilo, aí já tava bem óbvio ali.
Mas a cena, e mesmo depois que transforma, a cena ficou boa no anime, mas é muito curta. No mangá não é tão curta assim. E chega o Griffith, no mangá ele se espanta, ele fala que... No mangá, quando chega o Griffith, ele fala que merda é essa. Não, no anime o Griffith chega... Ah, tá um bicho gigante de 8 metros, chifrudo, não é nada. Vamos lá lutar com ele.
É. Pois é, igual.
É verdade, mas nossa. Você chega assim... O gato tá lá no meio, tá ligado? Aí o Griffith. O bicho tem 5 metros de altura, forte pra caralho, parece ser um demônio. Sem problemas, vamos lá! Caralho, como assim?
Isso é uma coisa que, pra quem não sabe, o Griffith, ele não é bonzinho. O Griffith, ele é o cúmulo do ganancioso, ele é o ganancioso ao extremo. Ele não vai atrás do Guts, ele não ajuda o Guts por causa de uma amizade. Ele tem alguma coisa a mais pelo Guts que ele só descobre depois. Isso, mas ele vê o Guts feito... como uma peça-chave para o seu ganância.
Isso eu acho que foi bem feito no filme, na parte do final do filme, direito? Deu pra
sim, na parte do final, mas
isso.
Nessa parte aí já era meio...
O filme ficou muito bom.
É que no mangá, no mangá ficou mostrando os pensamentos do Griffith. Então ali você já tem essa noção. Que eles
Mas eu achei legal da maneira que foi feita pelo filme, porque ele tá meio que escondendo isso tudo, aí acaba o filme ele revelando, tá ligado? Então eu achei
Mas aquela parte ali, velho, pra quem viu aquela parte, até essa parte, porra... Bicho gigante, o Griffith no chão, ele vai correndo lá ver o Guts. Quando eu vi a segunda vez, ignorando o mangá, eu falei, tá apaixonado. Calma, velho, pode.
Rolou um sexo aí. Mas enfim.
Uma paixão ali, cara. Porque, pô,
uma coisa que eu achei estranha no filme, que não foi explicado, obviamente, mas que não deve ser explicado mais agora, deve ser explicado só depois, é o colar que o coisa tem.
Sim, Hellit só é explicado depois.
Mas agora.
E vocês estão subindo um pouquinho só, não muito. Não, o Behelit devia ter sido explicado, mas não o Behelit do Imperador.
É.
O Behelit é. Como é que é? Behelit? Como é que é a pronúncia?
Eu falo Behelit.
Escreve, alguém, por favor.
Mas é latim.
Não sei.
Se for latim, deve ser Behelit, tá ligado?
É que isso é falado por uma cigana, não dá nem pra saber direito que língua que é. Quem conta o nome disso é uma cigana. Cigana fala que língua, mano? Cigana fala ciganês, né?
Bom, enfim, Behelit, whatever. Nego entendeu.
Vocês entenderam, Behelit. Daí, o lance é, até que uma das áreas que eu achei mais bem feitas no filme é, sempre que aparece o Behelit, ele tá perfeitamente desenhado. Eu achei que as cenas que ele apareceu estavam muito...
Foi muito bem feito.
Aí vai, né? Aí já tem aquele primeiro presságio. O primeiro presságio, que é o Zod que fala, né? O Zod já dá aquela dica, ah, neguinho, você é amigo dele? Você se considera amigo dele? Você tá fudido.
Dá aquela risada.
Eu não vou nem te matar.
Porque você vai rodar.
O que eu vou fazer com você vai ser tão ruim quanto que esse cara vai fazer com você quando os sonhos dele caírem. Velho, essa parte já é boa pra quem não conhece a história, mas quem conhece a história vê aquela cena.
Eu vou ser sincero, Stupra. Eu gostei da situação dele meio que olhar o Behrerit e falar assim, caralho, fudeu, esse maluco é escroto pra cacete, tá ligado? Vai fuder tudo.
Você vai juntar as pontas quando você vê o que é o Behrerit.
Sim, claro. Mas agora... Eu fico meio bolado com essa situação de assim. Eu não gosto disso, sei lá. Eu não gosto. Não, calma. Eu não gosto dessas coisas de tipo assim. Tá o demônio lá fortão, ele dá um piso, uma pisada, ele mata os dois, tá ligado? Aí ele, ah, quer saber? Não vou matar pra poder continuar a série, senão vai acabar a série.
Percebe que ele não tem pontas soltas. Ele nunca. Depois que ele viu o Behelit, ele nunca iria encostar um dedo no Griffith.
Porque ele sabe, poderia matar o gato.
Tem um motivo atrás disso tudo.
Tem um motivo. Então, para aí.
Eu não vou deixar ele.
Mas ele não mata o Gats, não é por causa disso. Ele não mata o Gats, porque no mangá, a personalidade do Zod é totalmente explicada. Ele é um personagem importante.
Mas o fato do Gats...
A personalidade dele faz. Ele só vai matar alguém numa luta de guerreiros.
Na verdade,
quando ele viu o reality, ele falou... Ele literalmente pensa... Eu não preciso matar ele. Ele é preso de outra pessoa.
Enfim, eu entendi essa situação dele não matar o Guts, tá ligado? Tipo, eu percebi que, tipo assim, ele olhou pro Griff, acho que qualquer um deve ter percebido isso. Ele olhou pro Griff e falou assim, porra, esse cara tá fudido na mão desse cara, tá ligado? Então, tipo, foda-se, vou deixar ele morrer de qualquer jeito. Só que agora,
Ele dá um aviso, isso que é legal, o Zod dá um aviso.
Só que a questão dele não matar o Griff, aí, tipo, isso pra mim não faz sentido.
Ah, mas vai fazer, eu garanto.
Então, pode fazer, então.
Não é um Berserker, não tem pontas soltas.
Eu espero que o filme não tenha, né?
Essa parte não vai ter, acredite. Você vai entender o porquê. Não é que nem aquele cara lá, que isso é uma coisa que não tem em Berserk. Berserk não tem aquele malvado que antes de matar o cara conta o plano final, ou amarra o cara e bota num tubo de tubarões e deixa arrancar a cabeça, não. Berserk, os caras querem matar, eles matam.
Bom, continuando então. Aí passa dessa parte, aí vem a casca novamente, puta da vida. Você realmente não mudou, blá blá, você é culpa de tudo, aí ele, bah! Enfim, tá ligado? Aí tá, você
todo. Cara, eu não vou nem entender o que tem falando da casca como a gente tá falando do filme. Eu falo dela no final, velho. Porque tá inútil no filme. No filme ela tá lá pra reclamar e pra mostrar a piroca.
E pra mostrar, exatamente. Ela tá lá pra reclamar e mostrar os cabelinhos.
O interessante é que no próximo filme vai ser bem ligado a ela.
Não, na verdade já devia estar ligado a ela, né? Já devia.
É, então, isso que é o foda, né?
Filmes, pra quem não sabe, os três personagens principais desse arco é Casca, Griffith e Guts.
Só pra já adiantar, galera, esse cast a gente tá fazendo... Eu particularmente, tô fazendo cast só tendo visto o filme. Mas já pros próximos eu vou tentar... Repito. Tentar ler o mangá pra poder... Até a parte do segundo filme pra poder já criticar o filme e o mangá juntos, tá ligado?
Mas você pegar pra ler o mangá, velho, eu vou ler o mangá inteiro.
Só que o pessoal do site fica dando tanta dica de coisa pra gente ver, que aí eu estou pra ficar girando o saco. Ah, lê isso. E agora eu não tenho mais tempo, tá ligado?
É que pra mim é fácil. O pessoal dá dica, ah, vê isso, eu já vi tudo.
Exatamente. O pessoal chega assim, faz essa obra. Aí o Stupra já chega assim, Trinis, novo comentário aí, ó, mais uma pra tu ler. E eu tô lá, tá ligado? É me fudendo, mas tudo bem.
Eu já li tudo.
Então não sei se vai dar tempo, galera, mas eu vou tentar... Pra poder já no próximo vídeo a gente comentar com eu já sabendo do mangá e do filme. Mas enfim.
Aí falando nisso, já quero deixar uma coisa que o Tênis Poeta que ele falou. Pessoal, tudo que vocês recomendaram até agora eu já li. Recomende alguma coisa que eu não li, por favor. Eu tô sem leitura. Eu só tô com a porra desses um review. Não quero nem lembrar disso agora.
Não vamos
continuando, né? Depois disso, tem a parte no mangá, no anime, no filme, que foi a cena melhor arte do filme, que é a cena da caça.
Eu não acho. Eu achei que foi...
Não, peraí.
Não, eu achei
pulou
muito...
Pulou a cena aí, ué. Pulou a cena... Pra
é,
mim
tem
foi
a cena dos dois.
A cena dos dois. Antes de conhecer o rei. Pra mim foi a melhor cena adaptada do filme.
Exatamente, concordo.
Que tem o... Após a luta contra os Zod, tem a cena dos dois na escada e tal, explicação do Berrelite.
Explicação não, explicação. Não, peraí. Explicação não. Ele chega.
Não, é triste. Ele fala o que ele sabe.
Isso aqui.
Triste. Ele fala o que ele sabe. É a única coisa que o Griffith sabe é aquilo. Ele fala o que ele sabe.
Eu vou falar sinceramente.
Essa cena aí foi deslocada que 3 anos antes que ele já falou isso.
Sim, essa cena, na verdade,
cena do banho lá, que eles, os dois estão brincando lá e tal. E eu acho que essa parte...
Ô, Caio, na boa, tá...
Então eles estão tomando banho junto.
O Caio tá deixando muita coisa implícita, velho.
Não, mas tipo...
banho, estão brincando no chuveiro. Eu não tô gostando disso não, velho.
Tipo, ele tá lá pelado, o Griffith tá lá pelado, daí o Gats aparece lá. E nisso eles começam a conversar, daí o Griffith... joga água nele e tal, daí eles começam a conversar do Berrelite.
Eu tô imaginando uma cena,
não,
velho.
Mas é uma cena bem inocente, não tem essa, gay ali.
Não, sim, isso. Eu entendi, mas porra...
Não, mas tem uma cena que, na minha opinião, que é dessa parte, que é antes do pulo dos 3 anos, que eu me lembrei agora, que pra mim é muito importante, ainda mais pro próximo filme, que eu fiquei meio indignado que não tem, e eu espero que tenha como flashback. Porque antes, quando vai mostrando eles, antes, eu não lembro se é antes dos 3 anos ou algo depois, antes dos 3 anos, tenho quase certeza, que o Griffith precisava de grana pro grupo do Falcão. E tinha um velho nobre que queria dar grana pra ele, mas queria comer o Griffith. Ele se vende.
Então, o Genon, era pra aparecer no próximo filme.
Mas não tem.
Então,
mas eu tenho certeza que não vai ter.
Que dizem... Digamos,
A ambição dele é tudo. O Griffith, ele quer tão ambicioso que ele se vende pra poder chegar mais perto da ambição dele. Isso mostra muito a personalidade do personagem. Essas coisas faltaram no filme, né, na minha opinião.
E isso era alguma coisa que era pra acontecer no tempo do filme, né? Não era frente, não.
Antes dos 3 anos. Antes do pulo de 3 anos.
Então, isso é antes, mas é só contado isso no mangá quando a Casca tá com o Gats na caverna, lá depois que eles caíram do penhasco.
Ah, é verdade.
Pois que
verdade.
A luta contra o Lorde.
Mas eu acho
Abaddon.
Que não vai mostrar, do mesmo jeito. Eu acho que não vai mostrar.
Galera, só deixa eu comentar rapidinho. Pra quem estiver ouvindo aí o cast, e se tiver alguém escutando a minha família conversando, sinto muito, cara. Não tinha horário melhor pra gravar e, porra, resolveu
Trilhos,
chegar
nem
todo
eu tô escutando,
mundo.
Cara. Trilhos, nem
resolveu
eu tô escutando.
Resolveu chegar todo mundo aqui em casa hoje, então, mal
grande
aí.
Grande família. Trilhos,
nem eu tô escutando, pode continuar.
Continua.
Então, tem essa cena, mostra o reality, sabe qualquer coisa que eu achei engraçado no filme? Eu pensei uma coisa. Tá, se o Griffith não segura ele, acaba o filme.
O quê? Como é que é?
Ele quase caiu pra trás daquela altura gigante. Se o Griffith não segura ele, o filme acaba ali.
Ah, sim, então,
essa parte aí do... que o Gats pergunta do Berrelite, depois de 3 anos só, eu acho que me incomodou um pouco. Mas o Jonathan falou pra mim que pra ele ficou bem colocado ali, então...
Eu acho que foi um bom gancho, eu acho.
Eu acho que, ficou melhor ali do que depois.
Acho que foi legal, acho que
não,
foi
não,
legal.
É, não acontece isso depois. Isso acontece antes, lá na cena do banho.
Exatamente, mas é melhor ali do que mostrasse só, digamos, só antes do clipe.
Sim.
Eu achei interessante essa cena, não tem nada a reclamar, não. Agora, realmente, continuando pelo que o Stupra falou, a melhor animação do filme foi, de fato, a luta contra o Zod. Agora, a melhor arte foi nessa próxima cena.
E a parte
que
da
é
caça,
a parte da caça com o rei.
Cavalo, eles correndo com o cavalo... todas as árvores.
E aí entra aquela coisa toda de anime, né? Anime costuma fazer muito bem isso, a questão de natureza, das árvores e uma aurora aparecendo normalmente, né? Dessa luz solar.
O cenário mesmo, eu acho que não teve nenhuma queixa, eu acho. O cenário foi legal.
Com certeza, o cenário durante todo o filme foi muito bem feito, muito bem elaborado, tá ligado? E isso, aliás, uma coisa que ele fez...
Eu achei que algumas cenas faltava árvore, velho. Até que naquela no começo do filme, quando o bando falou que não tem árvore...
Falar que faltar árvore é muita sacanagem,
né, moço? Não, cara,
você
tá num lugar... Não,
falta, mas é estranho. Falta árvore, vai ser ambientalista na puta que pariu, moleque.
Não, cara, que são... Assim, eu acho que são um deserto, velho. Às vezes parece que só tem planície. Não tem um mato.
Aquecimento global em Berserk.
Sabe, isso me incomoda um pouco. Mas vamos lá, continuando. Essa cena, digamos, não tem. Não vou detalhar muito, mas o importante é. Ele começa a se esfregar pra princesa. Ele começa a se esfregar pra princesa.
Só falando um negócio. Ele... A anime costuma sempre ganhar ponto com isso, tá ligado? Tipo, algo que às vezes em mangás não aparece tanto, que é cenário, essas coisas assim, anime. Porra, só tem espaço pra isso, porque não dá pro cara botar 7 décimos da tela com a porra do personagem aparecendo, tá ligado? Normalmente fica o personagem só no meio.
Cenário não é problema pro futuro.
Hã?
O cenário do mangá é muito melhor.
Não tô falando que o cenário do mangá é pior ou melhor. O que eu tô falando é, normalmente em filmes, em animações, cenário nunca é um problema, tá ligado? Mostrar. Não tô falando qualidade, tô falando quantidade. Sim.
Com exceção de Bleach, que não tem cenários.
Nem enredo.
Exatamente.
Eu quis dizer com exceção de Bleach, que não existe, né? Uma obra de existente.
Enfim. Tá. Continuando. Aí, o que tem de importante nessa cena? Primeiro de tudo, o que por trás dela é totalmente diferente. Porque nessa cena, tem simplesmente o irmão lá do rei querendo matar ele, porque não foi com a cara dele. Enquanto no mangá, não, tem toda uma conspiração, tem todo um grupo que é anti o Falcão, tem o cara lá que a gente comentou com o personagem que não aparece, tem muita conspiração por trás daquela cena.
Pra mim, que só assisti o filme, eu basicamente entendi que o cara tava putinho com o outro e mandou matar, tá ligado? Foi só isso. Ah, seguinte,
no mangá?
Não foi com a cara daquela bichona ali. Mas,
no filme é assim, mas no filme é assim.
Eu
no
não
mangá,
gosto
não.
De piadas, mata esse cara aí, tá ligado?
No mangá tem toda uma conspiração por trás do Griffith. Até que tem a cena do mangá do olhar, é muito boa. Sim. Ele olha pro cara. Mas, assim, essa cena, toda essa parte, digamos, por baixo dos panos, não tem no filme e é muito usado no mangá. Muito.
Uma parte que eu achei que pecou um pouco na relação é do Julius, que é o cara que manda matar o Griffith. Na verdade, no mangá ele é induzido. Ele não tem essa ideia do assassinato, ele é induzido através dos conspirantes a forjar, entre aspas, um acidente, que seria a flecha com veneno. Por isso eu acho que foi meio que um erro na personalidade dele, que eles deram essa mudada aí.
Não, esse é um personagem que até que aparece bastante no mangá, e no anime ele apareceu duas vezes com cara de cu, uma vez lá junto. Ele no anime, ele foi no filme, ele foi junto, cara, com o assassino, sabe? Isso foi ridículo. E aí mostra como que o Guts é a bitch do Griffith, né? Ah, matar o carinha pra mim? Tá bom, eu vou. Aí tem o primeiro, digamos... Ele recebe dois grandes choques, o Griffith, nessa parte do mangá. O primeiro é que ele vai lá, mata o cara, vai, bate porta e ele mata a criança.
Essa cena eu acho que ficou muito bem animada.
É o clima.
Não, essa cena ficou muito boa. A cena que ele vai botar a mão no cara e a criança vai caindo junto...
Ficou muito... Com a trilha sonora.
Mas eu devo comentar outra coisa. Pra vocês que conhecem melhor o Guts e sabem de toda essa infância dele que eu não sabia, tá ligado? Essa questão toda dele ter sido fudido quando em infância e tal, cara da 4, vocês entenderam e sentiram muito mais na cena. Pra mim, eu só vi um mercenário matando uma criança. Eu cheguei e pensei assim, porra, por que ele tá tão tenso com a situação? Ele devia ligar isso como foda-se, tá ligado? Foi o que eu pensei na hora.
Que...
É claro que é uma situação... É claro que é uma situação meio tensa você matar uma criança, mas agora, eu não vi tanta importância assim, pelo que foi desenvolvido no filme, pra ele ter ficado tão chocado com a situação, tá ligado?
É que assim, no filme, na história dele, ele só mata duas pessoas fora de guerra. O pai dele e o negão que estuprou ele. São as únicas duas pessoas que ele mata fora de um campo de batalha. Esse assassinato foi a primeira vez que ele foi matar alguém fora de um campo de batalha, o primeiro assassinato que ele fez. Mas quem sabia que o cara tentou matar o Griffith. Ele tava lá, não, vou matar esse cara e foda-se. Ele não esperava matar mais ninguém, e muito menos uma criança.
Sim, sim.
Porque no campo de batalha é justificável o negócio ali.
No campo de batalha é que XP, velho. No campo de batalha o cara vai ver um monte de XP andando.
Mas é exatamente isso que a gente vem comentando durante o cast inteiro. Tipo, Como no mangá ele é muito mais desenvolvido, vocês entendem muito mais da filosofia do personagem. Não,
isso é uma conclusão e já chegou. O filme foi feito pra quem leu o mangá.
Sim. Só tô falando que eu não entendi muito bem essa parte, tá, né?
Nessa cena eu acho que foi um, na verdade, um erro na personalidade do Gats que eles fizeram, porque o Gats, como foi dito, ele é um mercenário, ele não é assassino. Então, tipo, ele não tem dom de planejar assassinato, ele vai lá e mata e tal.
Eu não sei como ele entrou daquele jeito tão furtivamente, velho.
Sim, ele entra lá, ninguém sabe de nada, mata todo mundo, foda-se, ele vai embora.
Na verdade, ele entra e mata um cara.
Essa cena que
ele,
foi
na hora que ele foge, ele acaba matando o guarda.
Mas eu acho assim. Acho que
o que teve alteração aí foi na espada dele. Isso, o Jonathan reparou
isso que eu ia falar. Foi, eu acho que, o erro mais brutal, assim. Até eu acho que eles conseguiram inserir um pouco na parte anterior, quando o Gats cai da escada que o Griffith salva ele. Ele vai e pega a espada pra não cair. Ele faz, tipo, aquela cara meio emburrado, porque no mangá, o Gats, ele vê a espada como uma parte da alma dele, uma coisa muito importante. Então,
quando ele faz assassinato, ele não usa a espada dele.
Naquela parte da escada, tipo, é como eles pensassem, não posso deixar algo tão importante pra mim, tipo, uma extensão no meu corpo, cair no chão. Que ele faz aquela cara de emburrado, depois, quando ele consegue pegar a espada, ele fica aquela cara aliviada, entendeu? O Griffith vai e ri dele.
Ah, então, é verdade, porra.
Então,
verdade.
Ele faz aquela cara embora, tipo, não posso deixar cair, isso é muito importante.
Porra, que raiva, velho, não dá pra perceber isso.
Não, no mangá o Gats dormia abraçado com a espada, pra você ter uma noção, ele abraçava a espada.
Porra, que raiva,
cara,
velho.
Cara, e só pra ter uma ideia, eu não tô com certeza absoluta, até vou perguntar pra vocês, se eu não me engano, quando ele faz esse assassinato, ele não usa a espada dele, ele usa outra, não é?
Ele usa a espada dele, por isso que eu tô falando que foi um erro, porque o Gats nunca iria...
Não, mas no mangá, ele usa a espada dele. Ah, tá. Eu lembrava que ele usava outra.
No filme aí, ele usa a espada normal, assim, mas se você olhar bem, é melhor, porque daí não ia ser descoberto. Como quem usa aquela espada gigante ali?
Mas aí,
não, se duvidar, isso foi ideia do Miura.
Não, mas aí que vem o erro de personalidade, porque o Gats não é assassino, ele não é planejador, ele vai lá e mata, então o Gats...
Mas ele é pau mandado do Griffith.
Você entendeu?
No mangá é bem claro. Não, se o Griffith mandar ele pagar uma, ele paga uma.
É, sim, sim.
Por que é bem claro? É isso que não fez sentido no filme, tá ligado?
Porque no mangá, tipo... ele venera o Griffith, no mangá ele vê o Griffith como seu único grande amigo.
Ah, é? Ah, porra, sim. Vai tomar no cu essa merda de filme, então. Porra, não entendi nada. Não,
mas no final dá pra perceber isso.
A gente vai falar isso agora. No final, por que tem tanto choque no final? Porque no final, tudo que ele falou, o que ele tá falando do sonho dele, que é ter o reino, que isso já fala muito antes no mangá, muito antes.
Sim.
Já desde o começo já fica óbvio que ele quer um reino. A cena, que pesada nessa, que ele, né, que foi um dos maiores erros de tudo que o Griffith fez, que ele não sabia que o Gats estava escutando, que ele fala que pra mim, pra uma pessoa ser meu amigo, ele tem que ter um sonho tão grande quanto o meu, e não se apoiar nos meus sonhos. E o Griffith escuta isso e fala, vai tomar teu cu, quer dizer, o Gats, então eu não sou teu amigo, porra. Ele fica em choque. Porque ele matou, ele tinha acabado de matar uma criança, porque o amigo dele tinha pedido, não o capitão dele.
Mas
o amigo dele tinha pedido.
Realmente
ele
uma
escuta,
merda.
Então realmente eu não sou merda, seu amigo... É um choque pro Gats. Até que o relacionamento do Griffith com o Gats muda totalmente depois que ele escuta essa frase.
Realmente é uma merda, então. Porque, sinceramente, não dá pra perceber no filme que eles são puta amigos de caralho, velho. Te venero, sei lá o quê, tá ligado? Não dá pra perceber, velho. Pra mim...
Não dá pra perceber a personalidade de ninguém.
Então, isso aqui é merda. Tipo, não entendi basicamente a obra, tá ligado? Pô, que raiva.
Não, você não entendeu.
Agora... De fato, eu quero voltar no que o Jonathan tinha falado, que eu concordo com ele.
É, pra quem não sabe, a gente acabou o filme, tá? A gente acabou o filme com o Gats escutando isso, a casca junto, e é isso, assim que acaba.
Se a gente pensar na espada do Griffith, como o que o Jonathan comentou, uma extensão
Gats,
do
Gats,
corpo dele e tal, do Gats, eu realmente concordo com o Jonathan. Seria lógico ele não usar a espada dele, porque, tipo, seria como se ele fosse sujar a alma dele ou algo do tipo, tá ligado? Tipo, usando a espada dele pra cometer algo desse tipo, sabe? Que ele nunca tinha feito antes.
É assim, eu acho que ele podia até usar a espada dele se ele realmente matasse só o alvo dele. Porque ele viu o alvo dele como um filho da puta que tentou matar meu melhor amigo de forma covarde.
Concordo.
Sim, a criança foi acidental.
Ele queria de agosto, mas quando ele matou a criança, ele fica em choque. Ele, puta que... Ele não sabe o que fazer, ele não sabe pensar. Ele fica em choque. Até que se não tivesse aparecido os guardas, eu acho que ele ficava ali uns 5 minutos.
Pô, galera, eu só gostaria de comentar rápido. Sinceramente, eu acho que esse cast tá sendo ótimo. Pra quem estiver ouvindo aí, desculpa eu interromper pra falar essa merda, mas enfim. Na boa mesmo, cara. Vê se vocês dois aparecem pra fazer mais alguns casts com a gente, mesmo não sendo de Berserk, tá ligado?
Com certeza.
Pô, achei que vocês estavam participando muito bem, tá ligado? Tá muito legal.
É, em termos de espada que a gente tava falando, eu achei um pouco assim, ficou falta mostrar, porque assim, quem não conhece igual o Trilis, vai ver o gato e vai pensar, ah, mais um cara com espada grande, só isso. Mas é, tipo, se você for ler o mangá, tem uma explicação por trás do porquê o Gats, desde o começo, teve que usar uma espada desproporcional ao tamanho dele. Isso é desde criança, não é uma coisa que ele pegou uma espada maior e foi. Então,
porque é eu sou machão, porra.
Calma,
porque
calma,
eu sou macho,
deixa eu tentar acertar isso daí. No sonho dele que ele tem no filme, aparece uma cena em que ele vê meio que como se fosse ou essa espada ou uma espada parecida grande, tá ligado? Bem
isso,
grande,
essa
num
mesmo.
Canto, e aí ele vai, pega a espada assim e usa ela pra matar alguém, tá ligado?
Isso.
Então o que eu entendi foi, como ele usou aquilo naquela vez...
É o pai dele que ele mata.
Então, o que eu entendi foi, ele usou aquela espada pra meio que se libertar, tá ligado? Por isso que ele continua usando a espada com o tempo.
Não, ele não se liberta, porque quando ele mata o pai dele no mangá, ele não queria matar o pai dele. Ele queria tirar limpo a verdade com o pai dele, e o pai dele ataca ele.
Na verdade, o Gats não matou o Gambino. O Gambino, na verdade, caiu em cima da espada. Caiu.
É, porque, tipo, ele invade a tenda dele lá, tenta atacar o Gats, e o Gats tenta se defender, pega a espada ali.
E acaba
acontecendo isso. E o Gats fica em choque nisso e acaba fugindo.
E por que então que ele continuou com a espada?
Porque assim, como o Gats foi criado por um bando de mercenários, aquele não era um local pra criança, então ele tinha que aprender a usar a espada, e lá só tinha espada de adulto. Então desde pequeno ele começou a usar uma espada que era mais pesada e maior pra idade dele.
Ah, maneiro.
Sabe, quando ele cresceu, aquela espada ficou leve pra ele. Ele teve que pegar uma maior. Ele cresceu mais, a espada ficou leve pra ele, foi pegando uma maior. Porque a menor doença você começa com uma espada pequena.
Ele se acostumou com algo bem mais desproporcional pra ele. Ele se acostuma a isso.
Até que isso não é desproporcional, vocês não viram ainda depois a outra espada dele.
A Dragon Slayer.
Ele não pegou a Dragon Slayer ainda, mas o que é espada desproporcional? Todo mundo deve ter visto alguma imagem daquela espada gigantesca dele. Todo mundo deve ter visto uma imagem.
É, eu acho que eu já vi também. Enfim, galera, como o Stupro comentou, o filme acaba aí, basicamente nessa cena, e que na verdade eu devo comentar,
eu adorei o ponto onde parou o filme.
Eu também gostei, mas agora, eu devo falar que eu achei meio mal feita a questão da cena, em questão da distância em que eles estão, velho, porque tipo, pelo que aparece no filme, o gato tá tipo assim, 4 andares de diferença, tá ligado, longe por uma escadaria...
Não, ele só tá uns 6 metros. Ele só tá uns 6 metros. E o Griffith tá falando alto.
No filme, o que aparece é... Parece uma escadaria gigantesca de diferença. Eles estão longe, nem aparece ele olhando...
Não, tipo, mas eles estão subindo. Eles param bem pouco.
Sim, mas o que eu digo metros. Tanto que dá pra perceber no filme que nem aparece o Guts olhando pro Griffith. Ele nem tem a visão do Griffith. É como se ele estivesse muito longe.
É só uma curiosidade, o Griffith nunca soube que o gato escutou essa conversa.
Não,
nunca.
Sim, eu entendi pelo que você falou, mas o que eu quero dizer é, no filme, parece uma escadaria tão grande, parece que, tipo, como não aparece nem o gato olhando pro Griffith, tá ligado? Mais a escadaria, me deu a entender que eles estavam muito longe um do outro, tá ligado?
É isso, eu mesmo no filme, eu dei a entender que eles estavam perto. Até que a casta fala, eles estão conversando, vamos esperar eles terminarem.
Sim, sim, não, é claro que eles estavam escutando coisa, mas é isso que eu tô te falando, por isso que eu achei mal feito, tá ligado? Pra mim, pareceu que eles estavam longe, e ao mesmo tempo o cara tava conversando com a garota, falando baixo, e os dois entenderam perfeitamente o que eles estavam falando, tá ligado?
Então é que no mangá ele tá fazendo um discurso, então dá pra entender que ele não tá falando baixo. Ele tá fazendo um discurso, tipo assim, bem, ó...
Isso aqui. Bom, as cenas são diferentes, não tem como comparar, né? Mas... De fato, o filme acabou num ponto legal. Eu achei que o filme acabou bem e que pode dar um encaixe bem legal pro próximo.
Que? Agora, resumindo, os pontos fortes e fracos. Obviamente, o ponto fraco, os dois pontos fracos mais óbvios é: pulou muita coisa do mangá, não é desenvolvido os personagens no filme,
e a arte,
muitas cenas. Esses são os pontos fracos do anime. E os pontos fortes, o ponto mais forte do anime, sem sombra de dúvida nenhuma, é a nostalgia pra quem leu o mangá.
Sim, claro. E, novamente também, a luta dele contra o Zod, eu achei que foi bem feita em questão de animação, fora a arte na parte do cavalo, né? Mas fora isso, realmente não teve nada de mais o filme. É basicamente uma história com vários furos, que você não entende muita coisa que tá acontecendo, e basicamente só luta.
Muita gente foi de mimimi, ah, foi uma bosta. Eu vi muita gente falando besteira. Cara, pra quem lê o mangá e vê simplesmente pra aproveitar Berserker, vai adorar, ainda mais da primeira vez, vai adorar, eu adorei.
Tá, com certeza.
E pra quem não leu, vai ter a vontade de ler Berserker. Isso é um
exatamente
bom filme.
Eu gostaria de comentar isso, Leque, rapidinho, tipo...
Rapidão, só deixa eu falar mais uma coisa. Pra quem não leu também, mesmo você não aproveitar a história, não prestando atenção, vai ver umas boas cenas de guerra.
Sim, galera, na boa, tipo, eu não tinha vontade de ler Berserk, até porque é obra muito grande. A minha ideia, inicialmente, era basicamente só ver os filmes. Tipo, eu achei que os filmes iam ser necessário e, como o Jonathan falou, dependendo do que continuasse depois na animação, tá ligado? Eu ia continuar assistindo isso, e ponto. Mas com esse primeiro filme, como teve tanta falta, Eu não diria
falta de
falhas.
Roteiro.
Falta eu não diria falhas, mas realmente falta de roteiro.
Eu acho que o grande problema...
Eu fiquei com essa coisa de, tipo, caralho, eu tenho que ver o que que aconteceu aí, eu quero entender isso, tá ligado? E por isso, fiquei com vontade de ler o mangá.
Eu acho que o grande problema do filme é o tempo de execução. Se eles tivessem feito um filme de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, tinha ficado legal.
Pra mim, devia ser cinco filmes.
Então, foi o que eu comentei com o Jonathan. Se fosse pegar a Era de Ouro, ia dar mais de cinco filmes mesmo.
Igual eu tô falando, eu acho que isso aí é só uma introdução mesmo pra o que vai vir mesmo, pra aqueles arcos que nunca foram animados.
É, só uma coisa, o anime original, ele foi fiel ao mangá,
não.
Em questão de história?
Só o final mesmo que não foi.
Final. Só os últimos dois episódios.
Que não foram fiéis.
Foram fiéis. Tipo,
eles tiram uma luta, incorporam uma fuga diferente, e no final não mostra o que acontece, como eles fugiram de tal lugar.
Não, mas o que eu quero saber é, tipo, sei lá, os primeiros 20 episódios, eles contam direito a história que tá acontecendo?
Contam.
Então, tipo, se
vale
a gente
pena
fizer...
essa qualidade...
Mas não substitui mangá.
Não, cara, porque
não,
os
claro,
diálogos,
claro,
os diálogos desse anime são fracos.
Não, não, sim,
eu
só tô linkando o anime na história porque eu tava pensando agora, tá ligado? Se você pensar em 20 episódios de anime, que é 20 minutos cada um, pô, 3 episódios é uma hora, tá ligado? O que seria esse filme, velho? Porque o filme tem uma hora de duração, pra quem não sabe. Acho que eu esqueci de comentar no início do cast. Então, galera, um filme de uma hora de duração, ou seja, 3 episódios de anime... Porra, 3 filmes, 9 episódios.
É igual...
Não, no segundo filme
completa.
Já vai ter uma duração maior.
Ah, vai.
Ah, e no terceiro vai aumentar mais 10 minutos.
É igual...
Sem contar aqui, do Golden Age, cara, só um volume do mangá, que é o Arco do Eclipse, tem que ser pelo menos uma hora e meia de filme.
Não, mas
só o Eclipse assim, tem que ser pelo menos uma hora e meia de filme.
Mesmo assim, Okai, tipo, dá pra perceber facilmente que, tipo assim, como 3 filmes, digamos, 9 horas, tá ligado? 3 horas, tá ligado? Seria 9 episódios de mangá. Se mesmo aumentando um pouquinho de tempo, porra, bota aí 12 episódios que seja, é só metade do que foi o primeiro anime, sabe qual é? Então é óbvio, desde o início, que os filmes não vão apresentar toda
a
história.
Não, isso era óbvio, desde o começo, cara, porque o Berserk não é aquele mangá que... É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito personagem sendo usado.
Ainda mais a Era de Ouro ainda, que tem muita coisa, muita informação. Daí não tem como você compilar aquilo em filme.
Não, vocês
vai
falaram,
ser cortado mesmo.
Vocês falaram 10 volumes, tá ligado? Pô, 10 volumes em 3 filmes, não tem como.
Fora que
dez volumes,
época...
Esses 10 volumes equivalente a 18 de outras obras em formação.
Sim, isso que eu ia falar agora.
Bom... Alguém tem alguma coisa pra falar a mais? Acho que...
Eu tenho uma coisa pra falar. Pra quem ficar de mimimi, é ruim, né? Porra, para de mimimi e vê a merda do filme sem preconceito e aproveita o filme, porra.
Sim, galera. É uma hora de duração. A gente recomenda o filme. Tipo, não foi ruim de assistir. Teve as suas falhas, é óbvio. Mas como o Stubro comentou, pra quem não leu a obra ainda, vai dar vontade de ler a obra. E, assim, basicamente foi bem... Foi bem animado,
nostalgia, cara.
Foi bem animado numa parte do filme. E pra quem leu, vai gostar do filme, porque...
Pode falar o que quiser, cara, mas foi uma hora bem gasta.
Com certeza.
Sim. Duas, na verdade. Duas horas bem gastas. Então, se quem ensinar mais uma coisa, a gente vai pras notas.
Acho que não.
A trilha sonora, ninguém comentou aí.
É mesmo, rapaz.
Peço atenção nisso, eu sei com vocês.
Cara, eu vou ser sincero com vocês, tipo, Caio e Jonathan, vocês são fãs de Berserk e tal, tá ligado? Mas, tipo, o filme, eu fiquei tão decepcionado no, na parte do início, tá ligado? Que eu não prestei atenção na trilha sonora inicial do filme. Tipo, eu tava simplesmente decepcionado com aquela, toda aquela animação computadorizada, tá ligado? Eu tava bolado com aquilo. Agora, do resto do filme, eu gostei da trilha sonora, mas eu não vi nada demais, tá ligado? Tipo, eu não sei o que vocês acharam, mas, enfim...
Uma que eu acho que teve destaque é aquela do assassinato que ele mata a criança.
Sim, sim,
claro. Acho que teve destaque.
Foi muito boa a parte
dessa parte. E a da opening que tem lá do filme, que é do Suzumu.
Música de abertura.
É.
É uma coisa, é boa, mas não é fantástico.
Sim, sim.
Também acho um ponto interessante, eu acho, igual assim, a gente reclama muito do CG, porque o CG tem aquele aspecto meio grotesco. Mas muita gente não entende por que foi o CG no filme. Teve uma entrevista que foi liberada pelo pessoal da staff do projeto. Eles falaram o seguinte: como há muitas armaduras, guerras, etc., seria praticamente impossível animar aquilo manualmente. Então eles optaram pelo uso do CG para poder fazer armamentos todo em alta resolução, bonitinho.
Foi o que eu pensei.
Mas o que me incomoda é que tem horas que o cara andando normalmente, exato, o cara falando, exato, e a cara dele tá em CG, ele andando tá em CG.
Sim,
as guerras em CG sem problema, mas...
O que me deixou com raiva foi exatamente isso, que eu comentei no início do cast. Ver aquela cena do início da guerra com trilhões de soldados aparecendo em CG, ok, tá ligado? O problema é aparecer o Guts andando e falando, principalmente no... Eu não mudei nada, 3 anos, ó! Sei lá, tá ligado? Não consegui gostar dos dentes dele junto naquela parte, meu Deus. Enfim.
Tem partes que tem que ter CG, tem partes que não. As cenas de guerra. Se todas as cenas fora de guerra tivessem o desenho da conversa do Behelit e da cena de caça, teria sido muito melhor. É, sim, que o Berserk tem um problema fatal, né? Que os filmes do Berserk, eles estão com data fixa. Eles não têm, tipo assim, quando acabar, a gente lança o filme. Eles têm um prazo.
Eu comentei isso com o Stubra também. E realmente isso pode acabar ferrando com os filmes, porque se não tiver prazo suficiente, eles vão simplesmente chegar e falar assim, quer saber, velho? Faz essa parte aí de CG que é mais rápido e foda-se, tá ligado? Então, tipo assim...
Os caras têm um tempo, eles têm um prazo a cumprir. Eles não,
se eles quisessem fazer...
É que Evangelion, que não tem data. Quando acabar o filme, a gente lança essa merda.
Bom, eles falaram que o projeto total vai até 2021.
É, mas é porque é muitos filmes. Porque o intervalo entre os filmes é curto.
Se for filme, né? Eu espero que seja OVA no futuro.
É. Por exemplo, mostrou um exemplo a parte. O Evangelion, que tá sendo relançado agora, no formato dos filmes, um pouco modificado. A animação do novo Evangelion tá fantástica dos novos filmes, sim, que é 1.1, 2.2. Mas é aquela coisa, os intervalos entre eles é 3 anos. Quando acaba a porra do filme, a gente anuncia. Eles não anunciam antes de acabarem de fazer. Eles estão mais importantes. Eles são mais. Pra eles é mais importante a qualidade do que o prazo. Isso é uma coisa que não tá acontecendo em Berserk, que isso tá me preocupando. Eu não tô com pressa pra ver os próximos filmes, eu quero qualidade.
Interessante é ver que pra eles conseguissem a aprovação do Miura, eles lançaram até um piloto. Só pra ele ver como que ia ficar. Pra ele aceitar da luz verde pra eles fazerem lá e tal. A intenção deles é isso, ligado? Que nós já estamos falando umas 3 vezes já, que são os próximos filmes que vão vir depois da Era de Ouro.
É, e eu já tenho uma má notícia, né? Pra quem espera que o próximo filme da Era de Ouro tenha, digamos, uma animação melhor, já saibam que vai ser a mesma. Porque pra quem não lembra, o primeiro teaser de todos que lançou é a próxima luta entre o Griffith e o Guts. E provavelmente é uma cena lá depois da metade do segundo filme.
Ah, mas houve uma melhoria assim no CG.
Não, sim, mas não vai ter muita diferença não. Isso quer dizer que eles já tinham aquela cena pronta, né? Quer dizer que eles já fizeram os 2 filmes juntos, ou até os 3 juntos. Só estão lançando agora.
Sabe os primeiros comerciais que saíram? São 5. Tinha o Zod atacando. Aquela cena do Zod foi completamente mudada.
Mas aquela do... Eu não acho que vão mudar aquela do Guts e do Griffith. Eu acho que ela ficou muito boa.
Não, essa não, com certeza. Mas em grande maioria saiu uns par de vídeos da segunda parte. Que
dá
pra você ter uma noção que o CG melhorou demais ali.
Eu vi justamente no blog de vocês ali, mas eu não quis ver. Eu falei, não, eu quero ser pego de surpresa dessa vez.
É, eu também, porra. Eu não consigo compartilhar desse gosto de ficar vendo o que vai acontecer. Quer dizer, pra vocês não é spoiler porque vocês já leram a obra, tá ligado? Mas eu não consigo
Sim,
ver, tipo...
Eu não vejo problema nisso também, não.
Eu não consigo ver teaser de filme, essas porras assim, não. Os 10 minutos, por exemplo, quando lançou, eu não quis ver, porque, porra, senão...
Aí eu quis ver porque eu queria ver a animação. E eu vou falar a verdade, honestamente, a primeira vez que eu vi o teaser de 10 minutos eu fiquei decepcionado.
Bom, que nota você dá, então, pro filme, Stupra?
Oh, cara, eu vou dar... Tem gente que vai reclamar da minha nota, falar que é alta demais. Eu dou a nota em anime, já que eu não assisto muitos animes. Eu dou nota baseada em roteiro ou em baseado na minha diversão. Já que em roteiro eu tenho o roteiro do mangá na cabeça, eu não tive que me preocupar com o roteiro. A minha diversão com o filme é um 9 de boa. Eu me diverti vendo o filme as duas vezes. Eu apreciei o filme, foi uma hora bem gasta, eu dou um 9.
É, tendo apenas o olhar de uma pessoa que só viu o filme, não sabe da história, não conhece da história, e principalmente com esse cast, descobriu que o filme tinha muitos buracos a serem preenchidos, sei lá, eu não consigo dar uma nota maior do que 7, porque, de fato, foi um filme bom, mas é só isso, na minha opinião, foi bom, que é exatamente o que 7 significa, pra quem acompanha a gente dá uma nota baseada numa anime list, 7 significa exatamente bom, então eu não consigo dar mais do que isso. Simplesmente achei um filme legal de se assistir, não perdi tempo, mas também não é algo fantástico, não é algo que sai do normal. E vocês aí, Caio, Jonathan?
Eu dou um 7,5, eu acho, porque é Berserk, eu tava esperando isso há muito tempo, eu acho que assim, teve os pontos, o que pecou mesmo foi questão de adaptação, e em questão de animação, acho que pecou muito, assim, foi o CG, e a animação 2D, quando foi utilizada, foi bem empregada, teve seus pontos negativos, não é o filme perfeito, não é a adaptação fiel do mangá, mas pra quem conhece a história de Gats e acompanha há muitos anos, é um ótimo complemento, 7,5 tá de bom tamanho.
Mas é tipo, a gente costuma dar notas inteiras, tá ligado?
Então, não, tivesse... ele pode... Então... É um Berserk é um caso especial. Berserk é um caso especial.
A galera vai escutar, mas só tô em dúvida. Se fosse pra você dar uma nota cheia, você subiria pra 8 ou desceria pra 7?
Aí complica.
colocar... é assim, 7 é bom e 8 é muito bom.
Colocar 8 é Berserk, cara.
Bom, beleza. E você, Caio? O que você achou?
Ah, eu dou 8. Eu não tenho o que falar. O Johnny já falou tudo que eu acho também. Eu concordo com ele.
É, pra quem leu o mangá, é simplesmente algo a mais, né? Tipo, você só tá sendo adicionado conteúdo e não tem como não gostar, óbvio. Deve ser nostálgico pra vocês.
E agora, no seu jeito, uma coisa bem clara. Eu espero vocês dois de volta nos próximos filmes. E eu gostei de ver cast com vocês, cara. Eu vou arrastar vocês pra alguns mangás.
Sim, espera. O cast ficou muito bom. Vocês falam bastante e tal, tá ligado? E, bom.
Antes de acabar aqui, eu queria fazer uns agradecimentos que eu posso.
Vai, pode.
Eu agradeço minha tia. Pô, beijo.
Primeiro um beijo pra vó, pra mãe.
Queria agradecer ao grupo aqui por estar abrindo a oportunidade pra eu e o Caio aqui, o pessoal do... Que a gente é um blog pequeno, pra estar comentando, abrindo esse espaço especial aí.
Ah, não, porque o último site é gigantesco. Blog grande.
Nossa. Queria agradecer ao pessoal que acessa o blog, que ajuda a dar RT no Twitter, a compartilhar no Face, já que a gente marcou a marca de 115 visualizações recentemente. Queria agradecer aos sites parceiros, em especial ao Japa Tirador, que é aquele que legenda os vídeos para nós. E um abraço especial pro grupo do Facebook, o Garotos que Amam Berserk, que é um grupo bem legal, pessoal bacana.
Bom, beleza então, tipo... Vocês agradeceram a gente, mas a gente que agradece vocês aí por darem um tempo aí pra participarem do cast, porque vocês é que são os que realmente seguem a obra, que idolatram a obra, porque eu sou novato.
E também porque se não fosse pelo site de vocês, eu não teria ficado acompanhado tão bem os filmes que eu acompanhei vendo o blog de vocês.
Sim, claro. A gente baixou, inclusive, pelo link de vocês. Novamente, voltando, galera, pra quem quiser baixar...
Ah, rapidão. Vocês são culpados por eu estar sem internet. eu tenho limite de franquia de 80 GB. Se eu ver aquele Berserk de 20 GB, eu falei, fodeu.
Eu baixei, eu me considero espartano por ter baixado a RAW de 20 GB com minha internet de 1 MB. Espartano.
Eu baixei com a minha de 10 mega, mas não deu outra. Dela, não deu outra, deu dia 22 do mês e minha franquia acabou. Tô com internet 30 kbps por segundo. Não consegui nem ver YouTube.
Bom, galera, é isso. Pra quem gostou aí do cast, divulga aí pros amigos, quem sabe, sei lá. Mas se vocês quiserem baixar a obra, como a gente recomendou, tá, entra no site do The Mage of the Hawk, que lá tem todos os links que vocês podem usar. Tem link pro filme, pro anime, pro mangá, enfim. Vocês têm lá todo o conteúdo.
Ah, que esse Berserk tem lá, cara. Sim.
Sim, exatamente. Tudo sobre o Berserk tá lá. E, bom, até os próximos vídeos que a gente vai fazer dos últimos dois filmes. Vamos só esperar lançar, ver os filmes e fazer.
E eu quero relembrar. Pretendo... O que eu imagino, pode ser modificado, mas o que eu quero fazer é... Acabando o arco dos três filmes, eu quero fazer um podcast do mangá de Berserker até o final do arco. E depois, antes de sair os filmes mesmo, eu quero fazer um podcast com a continuação do mangá. Porque são duas partes do mangá que não dá pra falar junto, cara. São, tem que falar separado.
Você tá falando antes de sair o filme o quê? Tipo, antes de sair o...
Antes de sair a continuação, depois...
Ah, tá, certo. Bom, é isso, galera. Eu vou tentar acompanhar então pra poder fazer isso que o Estupro tá falando, meu Deus do céu. É muita coisa pra ler.
Não, mas Berserk você devora, cara. Você devora Berserk.
Novamente, obrigado aos nossos parceiros aí, como sempre. God Hand Scans, nosso parceiro fiel aí. O Otakuyo, com uma penca de obras. Se vocês quiserem uma obra nova pra ler, por lá tem várias. E, como o Stupro comentou no último cast, ao Cronos Canleitor, que, porra, é nosso novo, mais novo parceiro no projeto mais feliz. É o maior.
Aí, negada,
Canleitor do mundo.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô fazendo sinopse, pessoal da Crono, vão no site da Crono e vejam minha sinopse de Blaine, cara. Eu me inspirei, velho. Muito bom.
E só pra falar também, galera, pra quem não viu o nosso último podcast de Onani Master Kurosawa. Porra, é uma obra que vale a pena assistir o cast, que também é de um parceiro nosso, que é do Fujiscan. Que a gente só tá com como parceria de banner, mas que é outro Stalator muito bom também. Só pra comentar. Bom, é isso. Acho que é só mesmo.
Eu acho que tá de boa. Alguém quer adicionar mais alguma coisa?
Não, mas é isso. No mais, agora é esperar o próximo filme, né? O segundo já lançou agora em junho, terceiro...
Agora eu quero o próximo capítulo, cara. Isso sim, eu tô louco pro próximo capítulo do mangá.
Então é dois.
Tá foda.
Dia 30 de julho, capítulo 330.
Amanhã. 13
de julho.
13, né?
13 de julho, isso. 13, não é 30 de junho?
É 13, né, cara? 13, né? 13 de julho.
Porra, achei que ia ser dia 30 de junho, cara, que ia sair aí já.
Bom, galera, nosso próximo cast deve ser... de uma obra do Otakuyo, já avisando, que é, pra quem tava pedindo aí obras menos conhecidas e tal, vai ser uma obra que não é muito popular, então, bom, tá aí já a dica, nosso próximo cast, fiquem atentos aí. Falou, obrigado a todo mundo aí, todos falaram
com niggas.
Bons mangás, bons animes.
Niggas, adiós.
Falou, até mais.